de Mamicas, mano, do Zé!
Olha aí que delícia, essa caneca tá cheia, tá transbordando até a boca, meu amor. Já enche uma barriga essa caneca.
Exato.
Ai, meu
Vamos
Deus.
Mudar tudo agora, portuguesa demitida. Não, eu tô aqui de brincadeira, eu tô aqui só momentaneamente.
Eu como... arrastei ele pra cá, meu marido, meu papagaio de pirata.
Gente, a realidade é essa. André saiu de férias com o Dave e aí esqueceram de gravar.
Pois é, vocês sabem, né?
Aí entra
tudo. É que nem num filme.
Normal, vida de...
Normal, gente, é que nem num filme, não é gravado tudo junto, não é verdade?
Não, é.
Você grava um pedaço aqui, um pedaço lá.
E aí quando metade da família tem TDAH, é assim mesmo.
Aí, meu Deus, saiu de férias e agora, meu Deus.
Ih,
e agora?
Esquecemos.
Ah, pega o marido, tá?
Pega o marido.
Tudo de casa. Aqui tá tudo em casa, meu amor.
Exato.
É isso, gente. Olha que delícia. Se não fosse vocês, isto não seria possível, meu amor.
Isso é incrível. O sucesso desse programa é uma coisa incrível. A gente tem um orgulho enorme. E nessa luta, eu falei, ó. Falei pra Zagal, pra vocês também na época. Ó, isso aqui é melhor que Nerdcast, hein?
Ah, começou.
Elas vão substituir fácil.
Não vai querendo se aposentar aí, não, jogando mil, a gente,
mil.
Não.
Tá chegando no mil aí.
É, vai querer se aposentar e jogar a gente aí, ó.
Não, Dona Luísa não deixou.
Ah, meu Deus. Que delícia.
Agora a gente é CLT de novo.
Ah, gente, mas é tão legal ouvir das pessoas, sabe? Puxa, olha só, eu ouço aqui com a minha família, sabe? Ou indo pro trabalho, eu fico ouvindo de novo os episódios que eu gosto. Ah, é tão gostoso. A pessoa, às vezes, sabe, fala, poxa, animou meu dia, sabe? Eu ri muito. Ou
Sim.
eu aprendi. Sim. Aprendi uma coisa nova.
Sobretudo.
Ou percebi, gente. Já teve gente até que dizia, olha, percebi que estava, entendeu?
Percebi que estava.
Num relacionamento tóxico. Uhum. Então, assim, é de utilidade pública, não é? Mas também é alegria.
Alegria.
É galhofa, é palhaçada, é fofoca, meu amor. É tudo misturado nessa caneca.
Muita coisa, amo.
Ai, realmente. Que delícia.
Vamos comemorar. Vamos 200 comemorar. Episódios de Caneca de Mamica.
Isso aí. Como é que a gente comemora? A cada 50 ml a gente faz o quê? A gente liga para os nossos queridos ouvintes, meu amor. Então bora pra
Mas
nossa
isso
primeira...
vocês fizeram antes, né? A gente não vai ligar pra ninguém agora, porque agora
não.
Eu tô ocupado.
Olha o nervosinho, ele agora...
Tem um filme pra terminar.
Ele agora ficou tenso. Eu achei até que ia editar essa página aqui.
Não, é isso.
Olha
já ligou,
aí.
Já ligou.
Aê,
já ligou.
Vamos para o nosso primeiro ouvinte, meu amor.
Tchau, gente. Vai.
Ah, me chama que eu vou.
Uma caneca de mamica.
Alô?
Boa tarde, poderia falar com o André Pereira?
Sou eu.
É você, meu amor?
Sou eu mesmo.
Tá podendo falar, André Pereira?
Tô podendo falar.
Olha que delícia, o áudio tá bom, hein? Vamos conversar. Conta a sua história.
Cara, eu tenho uma história muito louca, assim, eu acho que vocês, Jovem Nerd, né, família Jovem Nerd, fizeram uma parte muito grande. Eu acho que quando a gente cresce em um ambiente muito fechado, se a gente não tiver algo pra explodir essa nossa bolha, a gente fica ali suprimido pelas pessoas que criaram a gente pra ser daquela forma. Eu acho que o podcast, principalmente o Caneca de Mamicas nos últimos anos, me tirou muito da bolha. E trouxe debates que ninguém nunca tinha me falado, que ninguém nunca tinha apresentado.
Exato, esse é o perigo, né? É. Imagina se você só tem contato com pessoas que pensam de uma
pois
forma.
É. No,
olha só.
No seu caso, André, a sua família é uma família muito religiosa, não é isso?
Muito, assim, há gerações, sabe? E tudo muito tabu. É uma família que nunca falou de sexo, nunca falou de sexualidade, nunca deu margem pra não ser cristão. Não existia não seguir o que está na Bíblia. Então, pra mim, também, é aquele assunto que vocês já falaram várias vezes. É a criança de 10 anos que sente culpa. Eu não devo ser assim. Deus não me quer assim.
Ai, meu Deus, gente, a gente sempre fala isso, pois é.
Exato, e várias vezes vocês falaram sobre isso, eu sempre com isso na cabeça. E aí foi nesse último ano, né, eu comecei a namorar o Caio no carnaval, o pedido de namoro foi no carnaval desse ano, e aí eu fiquei pensando muito o que eu fazia pra falar pros meus pais, porque o namoro já tava feito.
É claro.
E pra falar pra família.
Mas os seus pais não sabiam que você era gay?
Ah, sabiam, mas não queriam falar sobre.
Os pais sempre sabem, gente.
gente. Aí estavam fingindo demência.
Tipo assim, não me fale, não quero ver.
Pois exato. Porque... Tipo assim, se a gente não tocar no assunto, não vai acontecer, né? É aquela coisa absurda, né?
Não, mas assim, antes mesmo, né? Assim, como é que era essa relação com a família, né? Você, criança, começando, vai crescendo, aí passa pela adolescência, vai começando a aflorar, né? A sua orientação sexual e tal, né? E aí, desde aí, você não tinha como falar sobre isso com eles, né? Então, ficava tudo abafado, assim?
Não. Nem com eles, nem com ninguém, né? Porque até minha escola era cristã, então não tinha um amigo pra falar sobre isso. Era só eu mesmo.
Nossa, tinha medo de bullying, né?
Muito medo de ser excluído em sala de aula, porque todos os colegas cristãos, professor, pastor...
Nossa, que pesadelo.
Família religiosa. Eu, filho único, sem primos, não tinha ninguém.
Meu Deus, nossa, André, você tava isolado. Você não tinha ninguém, então, pra conversar, nada?
Ninguém. Eu acho que eu fui falar em voz alta a primeira vez isso. Eu devia ter 16, 17 anos, que foi a primeira vez que eu acho que eu falei, vixe, eu acho que eu gosto de um menino. Pra uma amiga minha, assim, da vida.
Nossa.
Ela falou, tá bom, legal, já sabia. E vida que segue.
Você conheceu o Jovem Nerd, assim, né? Com que idade?
Vixe, desde sempre, eu acho. Eu tenho 24. Eu acho que... De verdade, não lembro de conhecer. Pra mim, sempre esteve lá, sabe? Sempre foi o canal que eu acompanhava.
Não lembro de não conhecer.
Olha, gente. Estamos velhas, hein? Olha que delícia.
Não lembro de uma época que eu não via. Pra mim, sempre existiram.
Ele nasceu ouvindo podcast.
Você disse aqui, né, que a sua família, que é religiosa, aprendeu a te aceitar porque você trouxe debates, né, que mudaram a visão deles. Coisas que a gente falou, que você apresentou pra eles, como é que foi?
Ah, eu fazia uma técnica ótima. Uma técnica aí que pode ser uma dica pra muito. Deixa o podcast tocando um pouquinho alto e deixa as pessoas passarem a ouvir.
Isso é ótimo, gente.
Adoro, mensagem subliminar. Fica lá.
Exato.
Deixa ouvirem. Porque às vezes, você trazer pra pessoa, tipo, ouve isso aqui, aí ela vai ver, um debate sobre LGBT, sobre filhos trans. Nunca. Não vou ouvir isso.
Não vai ouvir. Não vai nem clicar.
Mas uma coisa é você tá ouvindo e ela pegar um trecho de uma pessoa contando um relato, de uma pessoa contando algo e não tem, meu, quando você ouve, não tem como não ser tocado. Então eu fazia isso. Eu tava limpando meu quarto, deixava um pouquinho alto a TV, aí ela passava no corredor, eu via que ela parava um pouquinho, aí minha mãe ficava ouvindo. E aí eu fui naturalizando pra eles esse mundo que, querendo ou não, eles também estavam numa bolha que não tinham acesso. E aí eu fui trazendo.
Exato. Eles também cresceram nessa bolha, foram educados nessa bolha e acham que só existe o que tem dentro da bolha. Não existe outra opção.
É um trabalho bem cansativo.
Nossa, pesado, né? Olha só, né, gente? Uma pessoa sozinha tem que encarar isso.
Puxa, gente.
Sozinha. Um menino, né, gente? Porque novinho.
Caramba.
Não é moleza, nossa, gente.
O final dessa história é feliz, viu, gente?
Então, por isso que a gente vive batendo aqui nessa tecla. Porque a gente tem que repetir isso incansavelmente.
É, não é uma vez só, não.
Sabe? A gente nunca vai parar de falar sobre isso.
O nosso intuito não é culpar, sabe? Assim, tipo, ai, né? É. Seus pais são vilões. Não, eles não eram pessoas que estavam dentro de um sistema. Né? São vítimas desse sistema também, de crenças. E você furar essa bolha é um processo, né? Como você falou, né? Não foi de um dia pro outro, né, meu amor?
Não, levou anos, assim. A última fase levou meses, né? Que depois que eu comecei a namorar, eu falei com o Caio, eu falei, vou conversar com ele. Aí eu chamei minha mãe, expliquei tudo, contei que eu tava muito feliz. Contei que é amor e que ela que sempre me falou do amor de Deus, eu queria que ela entendesse o meu tipo de amor, como meu amor era amor igual o dela, igual o de todo mundo. E inicialmente a resposta dela foi horrível. Foi assim uma resposta de, tá bom, você quer amar, vai viver tua vida, não quero mais saber disso, cada um com seus problemas, basicamente, resumindo.
Nossa.
Cara, isso me deu uma revolta muito grande. Me deu, sabe, quando queima por dentro, fala, não é possível que ela me responda isso, é minha mãe.
Mas aí você, com toda a sua maturidade, porque tem que ter muita maturidade pra encarar isso.
É, porque nem todo mundo vai ter, né, essa disposição, né, de e essa força.
Tem que respirar.
Você continuou tentando que essa relação não acabasse ali, né? Porque acaba que os pais, eles fecham a porta pro relacionamento familiar.
Exato, você vê quanto sofrimento, né, um filho pode passar simplesmente por essa falta de compreensão. Olha só, gente.
E aí vocês entram de novo nessa história. Porque eu acho que um dos episódios que foi uma virada muito grande pra ela, eu já não tô morando com eles há um tempo, né? Mas eu continuei mandando os podcasts, se ela quisesse ouvir, ela ouvia. E aí, esse podcast, na verdade, fui eu que ouvi, que foi sobre aquele documentário da cura gay.
Ah, isso.
Nossa. Vocês conversam muito sobre os casos aí, né? E aí eu ouvi o podcast, eu não tinha visto o documentário. documentário. Eu só ouvi primeiro. Falei, ela precisa assistir isso. Aí eu fiz ela assistir o documentário sem falar sobre o que era. Só fui na casa dela, dei play e falei, assiste, fica aí, assiste. Aí ela assistiu, ficou quieta, não falamos sobre mais. Algumas semanas depois, ela me chama na casa dela pra jantar. Os dois ficam na frente, minha mãe e meu pai, pedem perdão, falam que eles não estavam representando o amor de Deus.
Olha!
Que o amor de Deus ama todos, eles queriam salvar a mim e ao Caio da mesma forma. Que eles queriam ter o Caio como um filho, como um parente, que queria ser a segunda família, e que eles queriam mostrar que Deus é amor e eles queriam ser amor. Amor não julga, amor não separa. E, cara, assim, foi um choque tão grande.
Olha que maravilhoso.
Eu não sabia nem falar. Tava sem reação. Cara, que loucura.
Mas você não tinha mais que falar mais nada, porque você já tinha dito tudo que você precisava falar. Agora era a vez deles, né, de se retratarem, porque eles te magoaram, te feriram. Eu sei, não vamos aqui crucificar ninguém. Mas eles erraram. Certo? Então tava na hora deles falarem você só receber, né, o carinho que eles deviam estar dando há muito tempo, né? E olha que coisa linda.
E eu fiquei bem feliz de ver que isso veio da religião. Eu sou ateu, né? Mas saber que existe esse espaço dentro da religião...
É, você sabe que essa questão da homossexualidade, que batem tanto na Bíblia, ela foi inventada, ela surgiu de uma das traduções, porque a Bíblia já foi traduzida 500 milhões de vezes. Em uma das traduções, eles resolveram colocar a homossexualidade, how convenient, porque era sobre promiscuidade, alguma coisa assim, ou pelo menos não sei o que que é. E eles resolveram, ah, bota aí também a homossexualidade. E aí, pronto.
Junta tudo.
Sabe, não é original. Isso foi numa das traduções que o homem resolveu colocar isso, entendeu? Olha só quantas pessoas são prejudicadas até hoje por causa de uma tradução, porque não é nem a escritura sagrada mais isso, entendeu? As traduções são feitas por pessoas, e as pessoas colocaram palavras que não existiam ali. Ainda tem esse agravante. Você Sim. cortar o relacionamento com um filho por
pois
causa
é.
De uma palavra mal traduzida numa escritura?
E se a pessoa tem uma
é
crença?
É surreal demais.
Se é o caso da pessoa ter sua crença, como ela pode achar que, né, você, o amor por um filho é a maior coisa do mundo?
É.
Como é que você pode achar que isso é amar a Deus, né? Você rejeitar um filho, né? Como assim, gente? Que Deus seria esse que gostaria de ver isso? E até em outras religiões também, né, que não sejam cristãs, mas que também tem lá seus livros e também falam, né, sobre isso. Quer dizer, não pode? Como é que pode, gente? Um Deus achar isso legal? Não, aí sai mesmo aí. Rejeita teu filho porque, né?
Rejeita teu filho, separa a família. Não, é gente. Isso que é ótimo.
Não seria...
gente.
Separa todo mundo, para de falar.
Ué, que é isso? Não faz sentido, gente. É, que Deus
todo
seria
mundo
em
depressão, todo mundo triste.
Quero distância desse Deus, assim, é, entendeu? Se foi
gente, isso. Não, gente, mas Deus não é isso. Isso aí é um Deus que as pessoas manipulam já essas palavras pra fazer o que elas querem,
Deus
entendeu?
Me livre, gente. Deus me livre. Deus me livre desse Deus.
Deus me livre desse
Deus. Mas é isso. Deus me livre desse Deus. Ah, que é
esse
isso.
Deus cruel, né? Ele não...
Deus me livre desse Deus que odeia, né?
E não é, é isso, né? Sobre isso. É justamente... Se Deus é amor, ele é justamente o oposto do que estão praticando hoje em dia, né? É sobre acolhimento, gente. Deus não é acolhimento, entendeu? É sobre amor, é sobre respeito.
É um processo, né? Assim, a pessoa entender que Deus é amor pra todos não foi fácil. Assim, a história contada é curta, mas acho que foram, sei lá, 7, 8 meses. De trabalhar a cabeça deles, de ter que ouvir respostas duras, de levar novamente o debate, de bater na tecla do amor, ficar repetindo, mas é amor, é amor. Eu só tô mostrando meu amor. E eles dando respostas difíceis. E eu tentando levar de novo o diálogo que, gente, é só amor. Eu amo o Caio. E eu amo vocês. A gente ainda pode ter uma família. E eles, nesse vai e vem, tem que ter muita terapia. Terapia é muito importante. Sem terapia, não teria passado por esse processo.
Nossa, te salvou. Exato.
Você
salvou.
Ah, você faz terapia, meu amor. Ah,
então. Com certeza.
Porque não, você não ia ter essa paciência, talvez, né? Não sabemos.
Não, ninguém tem.
Que teve essa paciência de ficar indo e vindo, né?
E nem a força, né? Não é só a paciência, é a força, porque a pessoa fica, se sente esgotada emocionalmente.
Exato, e você acaba desistindo.
É um desgaste emocional muito pesado, Exato. Muito grande. A pessoa sem terapia, ela não aguenta.
A maioria das pessoas vai dizer, não, chega, não quero então, né? Já que vocês
Exato,
não...
é a escolha de vocês, essa é a escolha de vocês? Virar as costas pra gente, pra família? família, pro que nós sempre fomos, então tá bom. É, tem uma hora que a pessoa cansa, não quer mais. E... né? Graças a Deus, com você deu... ó, e graças a Deus, viu? Deu tudo
certo. Nesse caso, foi realmente graças a Deus.
Meu Deus.
É isso, eu acho que...
que deu tudo certo.
A gente não precisa esperar que as pessoas abandonem as crenças, mas a gente pode abrir a cabeça.
Ninguém tá mandando a sua mãe rasgar, Bibi, muito pelo contrário.
É, abra sua mente, isso aí.
Abra sua mente.
E acolha seus
filhos. Rasgue seus preconceitos. Avalie o que faz sentido.
Dá pra seguir o que a gente acredita, só que o mundo muda.
Porque tem muita coisa que tá escrito na Bíblia que não se encaixa mais e que ninguém mais faz e que ninguém mais fala sobre isso, entendeu?
Exato.
Então é isso, né?
Senão o povo não podia fazer barba, não podia plantar mais que batata e milho no mesmo lugar. Tem tanta coisa aí, gente, que tá todo mundo fazendo.
É cheio de regra. Não pode misturar tecido. Ih, não pode fazer mais coisa. Não pode comer camarão.
É, não pode misturar tecido.
Pô, não pode misturar tecido, não pode comer camarão. Ih, tá todo mundo, entendeu, ferrado.
Aí não, mas isso que nem estava escrito lá originalmente, que foi uma tradução, aí isso que a galera fica batendo.
É, gente, é uma loucura.
Olha, é uma prova de você justificar preconceito.
Isso aí, não usem suas religiões, qualquer que sejam, pra justificar preconceitos. Não façam isso, gente. Que aí você tá querendo só alguma coisa pra justificar aquilo ali. Ah, não, mas peraí, eu como camarão, mas aí isso aí é uma adaptação de não sei o que lá, aí dá uma desculpa. Ah, não, mas o gay sim, os gays sim. Então, assim, não usa, isso é só pra justificar preconceito.
Pra validar.
Então a gente fica tão feliz em ver uma história feliz do André, que delícia. Você é publicitário, André?
Eu sou publicitário, trabalho com marketing, acho que desde os 16. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu queria sair de casa por conta dessa situação.
Ah, meu Deus, tá vendo?
Então, desde os 16 eu sou publicitário, cresci aí no marketing digital, trabalhei com muitas marcas legais, campanhas. Já vi o Jovem Nerd em muitos eventos e sempre tive vergonha, porque eu sempre estava credenciado também, aí eu passava por ele, às vezes eu fazia um joinha, não sei o que, e aí, tudo bom? E aí eu passava reto e eu ficava, meu Deus!
Legal!
Aí como que ele tirou uma foto, mas eu tava trabalhando.
Mas a gente já tirou foto com quem tá trabalhando, tá? Spoiler. Em vários lugares. Não tem problema, a gente não conta pra ninguém.
Sempre via, gente, em Comic Con, em BGS, sempre lá em coisas de imprensa, não sei o que, eu lá no meio eu ficava olhando, mandava só um joinha assim, ó. Pra mim tava ótimo. Já me deu joinha, tá bom demais.
Mas agora seu joinha ganhou voz. E você está numa Mica 200!
É, que delícia! Com a sua história que de
delícia.
Sucesso.
Uma história maravilhosa, pois é. Gente.
Ai, que delícia!
Olha,
que gostoso,
nossa, mas isso...
que delícia.
Essas histórias são tão maravilhosas pra gente ouvir e poxa. Acredito que pra muitas pessoas,
pois
muitos
é.
Ouvintes estão ouvindo agora e se identificando, sabe? E talvez use a mesma tática sua, né? Bota lá o som bem alto.
Pois é.
Ouvindo os podcasts bem alto.
Deixa lá aquela mensagem subliminar passar.
Ah, eles vão ouvir.
Que bom. Poxa, é bom saber, tá vendo?
Vão ouvir, gente.
Que a gente possa contribuir de alguma forma.
O amor, ele impacta.
É.
Contribui muito, porque vocês têm amor também. Quando você fala com amor, não tem como a pessoa receber com ódio. Pode receber no início, porque tem aquela casca grossa. Mas o amor quebra. A delícia quebra o que é ruim, gente. Não dá.
Que delícia!
Olha aí, a delícia quebra o que é ruim.
A delícia sempre vence.
A delícia sempre vence.
Delícia sempre vence. Que delícia! Ai, que delícia esse André, que delícia. Essa família que deu certo.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
E terminou uma delícia também, porque terminou com meu pai fazendo pizza pro meu namorado. Coisa que eu nunca pensei. Falei, gente, que delícia é essa?
Tudo acabou em pizza.
Graças a Deus.
Esse acabou em pizza, mas foi bom.
Nossa, acabou no amor.
Uma
tudo
pizza
no
boa.
Amor.
Ai, que delícia, André. Obrigada por essa história, meu amor.
Amamos, André. Amamos falar com você e ouvir sua história.
Quando tiver em São Paulo, vamos lá comer uma pizza também.
Olha aí, meu
vamos
amor.
Sim. Quero comer essa pizza bem delícia. Essa pizza do amor.
A pizza sem preconceito, tá?
Exato! Uma pizza do amor.
Sem preconceito. Uma pizza deliciosa de diversidade, meu amor. Com todas as cores e sabores possíveis.
Todos.
Um beijo pra você, André.
Um beijo. Foi um prazer gigantesco.
Obrigada por participar do Caneca 200ml.
Beijo, beijo, André! Beijo, Caio!
Beijo.
Beijo, meus amores. Tchau, tchau.
Ui, que delícia!
Hello?
Hello, Camila?
Isso.
É possível achar uma caneca de ouro aí nos Emirados Árabes, mas no formato de mamica?
Com alça de camelo.
Inxalá, com certeza. Eu não acredito.
Ai, que delícia.
Eu tava esperando tanto por esse momento.
Que delícia, meu amor.
Quer dizer que você mora nos Emirados Árabes?
Moro.
No interior, né?
No interior, exato. Porque quando falam Emirados Árabes, pensam em Dubai. Eu tô morando há 2 anos no interior, numa cidade chamada Al Ain. E quando eu vim pra cá, eu fui pesquisar e não achava nada. Nem Google View Street tinha. Eu pensei, meu Deus, onde eu vou me enfiar?
Você se escondeu.
Menina, você foi pra aí por quê? Você foi sozinha? Você foi acompanhada?
É, meu marido, ele recebeu uma proposta de emprego pra cá. Aí a gente se mudou pra cá e eu não tinha tanta informação. Eu achei que eu ia ter que parar de beber álcool e nunca mais comer um bacon na minha vida, né? Porque no islamismo não aceita carne de porco, né? Mas eu vi que é bem diferente, sabe, do que a gente estava imaginando. A gente tem uma visão muito ocidental de como que é, e a vida que é normal, sabe? Mesmo no interior dos Emirados Árabes.
E você tem que andar de burca?
Não, não tem. Eu posso andar com roupa curta, assim, atrai muito olhar, porque, pensa, aqui o diferente somos nós, né, andando com essa roupa, assim, porque aqui parece que é o refúgio dos árabes, sabe? Parece que Dubai perdeu o controle um pouco, né, porque é muito internacional, muito turista. Aqui é muito, muito árabe, então eles olham. Eu acho que um período um pouco mais rígido é no Ramadã, né? Que os restaurantes não funcionam, né? Que é o período deles que eles não comem durante a luz do dia, né? Então é mais um pouco rigoroso, né? A gente não pode sair comendo na rua, bebendo água e tudo mais. Mas é isso.
Mas
é
beber água? Quantos dias esse Ramadã? Quantos dias dura?
Um mês.
Ah, é um mês inteiro.
Mas beber água, como é que faz pra beber água? É de noite só?
Eles sim. Eles só bebem de noite.
Ah, então passa o dia inteiro no calor do deserto.
Meu Deus, você virou uma pessoa, tem que ser um camelo mesmo.
É bem rígido.
Caraca, guardar na água na corcova mesmo. Caraca, cara! Mas você tá quanto tempo aí?
2 anos, basicamente.
2 anos. Mas aí você tem vida social? Tipo assim, faz amizade, vai na casa das pessoas, o pessoal é hospitaleiro, como é que é?
Então, os árabes, eles são fechados entre eles, assim, sabe? É difícil ter abertura pra amizade. Então a comunidade brasileira aqui se une, né? Aí a gente encontra, faz churrasquinho, acha carne de porco pra fazer linguiça na churrasqueira. A gente dá um jeito.
Então quer dizer que tem uma galera do Brasil aí, você não está só no lugar que não tá nem no Google Maps.
Gente, tem brasileiro em tudo quanto é lugar, né?
Tem.
Até nos confins dos árabes.
Aí você
lá
achou a comunidade brasileira.
Isso que é impressionante, viu? É porque aqui é obrigatório jiu-jitsu. Parece que teve algum filho do Sheik que lutou jiu-jitsu, gostou, e que tornou obrigatório nas escolas. Então tem muito brasileiro dando aula de jiu-jitsu aqui, pros árabes, sabe? Aí...
Gente, que loucura, você vê como é que são os Sheiks, né? Meu filho gostou. É obrigatório agora todo mundo saber jiu-jitsu. Porque meu filho adorou, agora todo mundo tem que lutar.
É isso mesmo.
Que loucura, gente.
Mas é uma luta marcial super respeitada no mundo inteiro,
sim,
né?
É maravilhoso. Aqui também tem, né? Muito aqui, academia de brasileiro, né? Mundialmente famoso, né? O jiu-jitsu brasileiro, né?
Então quer dizer que os árabes são fechados, você se dá mais com a comunidade brasileira. E como é viver nos Emirados Árabes?
Pois é, o dia a dia, assim, pra
você
te dar...
gosta de viver aí?
Eu morava em Araraquara antes, né? Eu dizia que eu tava acostumada com calor, porque lá era morada do sol. Mas mudando pra cá, eu vi como que é quente. Porque agora a gente tá no verão, né? E é um calor, assim, que eu não sei explicar. Só que, por mais quente que seja, o país inteiro tem muita estrutura pra ar-condicionado. Então, a gente sofre quando chega no estacionamento e vai pro estabelecimento, sabe? Tem que dar uma corridinha porque é muito calor. Tipo, queima os olhos, assim. Arde a pele e tudo.
Nossa, gente do céu.
Gente.
Quantos graus faz no verão?
Olha, chega a bater sensação térmica de 50, viu, Agatha? Bem forte.
É, nossa, é muito quente,
é
gente.
É muito quente, gente. Acho que eu não sei. Acho que eu desmaio.
Nossa.
É, mas tem esse ponto do calor que é negativo, mas a questão da segurança é um negócio que... explode assim a cabeça. Tipo, as pessoas, elas seguram mesa com tablet, iPhone, sabe aqueles ATM, caixa eletrônico, que vai, o policial vai no Brasil todo armado, carro forte, deixar o dinheiro. Aqui vão seguranças, os policiais, com uma caixinha, parecendo uma pasta, sabe? Com dinheiro, depois, só falta eles deixar lá aberto e tomar um cafezinho e deixar o dinheiro assim exposto. Porque ninguém faz nada.
Gente, eu vou te dizer que por isso que a gente se estressou no, em Dubai. Porque a gente entrou numa loja e o cara foi passar o nosso cartão, foi lá pra trás com o nosso cartão, em vez de passar na nossa frente.
É isso mesmo.
Isso não existe mais em loja, né?
É.
E aí o Dave ficou pé, falou, foi clonar meu cartão.
Pois é.
Aí começou a reclamar com o cara, falou, o que você foi fazer com meu cartão lá dentro? E o cara ficou super ofendido, ele ficou muito brabo com a gente.
Eles são assim mesmo.
Ele, você está me chamando de ladrão? Que ele falava inglês.
Uhum.
Eu tô achando que esquisito você pegar o meu cartão e levar lá pra
nós. Nossa, que situação.
Olha, foi um terror, o cara ficou super ofendido.
Saia da minha
não,
loja agora.
Não queria mais vender pra gente. Ele ficou ofendidíssimo, mas a gente também estava super ofendido, eu quero pegar nosso cartão e sumir.
Caraca.
É, mas eles fazem isso mesmo.
Gente.
Porque eles passam naquela maquininha ainda manual, não é possível, gente. Por que, que ele levou nosso cartão lá pra trás?
É horrível. Se bem que aqui nos Estados Unidos também, né, eles levam nosso cartão.
É, no restaurante.
Aqui não é, que no Brasil é tão bom, né, que eles pegam a maquininha, né, trazem, você paga.
É.
Não, eles levam o seu cartão. Você bota numa pastinha, eles levam e trazem.
É, mas na época a gente ainda morava no Brasil, então a gente não estava acostumado que alguém levava o nosso cartão.
Exato.
E aí o David ficou muito ofendido e o cara mais ofendido ainda de ter, de, a gente tá desconfiando da integridade dele lá.
What are you doing? A esquema? Are you doing esquema with meu cartão?
This is Brazil, my man! This is Brazil!
You are doing clonagem! Do you know Dolly? Dolly da chip?
Nosso cérebro não tá acostumado com isso, né? A gente fica muito em choque. Então essas coisas bugam a cabeça em relação à segurança. Mas, nossa, muito bom. Eu tô gostando muito da vida aqui. E eu e meu marido, a gente não tem plano pra voltar pro Brasil. A gente vai ficando.
Mas o que, que vocês gostam de fazer? Gente, eu fico curiosa.
Tem muita coisa aí legal pra fazer, assim?
A cidade que eu moro tem muitos parques. Parques bonitos, assim, bem cuidados. A gente gosta de passear lá, mas também tem 3 opções de bares. E como meu marido, a gente gosta de beber uma cervejinha às vezes, a gente vai lá. Tem bastante restaurante também. Só que quando a gente quer fazer um negócio diferente, comemorar, sei lá, a gente vai pra Dubai ou pra Abu Dhabi, que dá 1 hora de carro. Então a gente pega o carro, vai lá, passeia.
Ah, 1 hora só. Então tá tranquilo. Se você quiser uma coisa, né, sei lá, mais estrutura.
Pois é, eu estive em Dubai por pouquíssimos dias, mas eu fiquei impressionada com a variedade de restaurantes e bares e lojas do mundo inteiro. Tudo tem em Dubai.
Tudo mesmo.
Você imaginou? Ah, será que aqui tem a loja? Tem. Será que aqui tem o restaurante do... Tem. Todos os restaurantes famosos que eu já ouvi falar. Fiquei impressionada com a estrutura.
É impressionante.
E é óbvio que eu me diverti pra caramba em Dubai, porque foi uma viagem, assim, apesar de curta, foi incrível, né? E a gente encontrou o nosso amigo árabe, o Charlie, que é um amor.
Ai, que legal.
É, e o Charlie foi aquela loucura de andar nas dunas com o carro.
Nossa, que delícia. Nas duas. Gente, eu não fui nessa viagem, mas eu ouvi.
É muita adrenalina, gente, que tem uma hora que o carro começou a andar pra trás. Eu, go, Charlie!
Ah, meu Deus.
É.
Believe in your dreams!
Que delícia.
A gente conseguiu.
Gente, mas... olha aqui, ó. Tem foto dela andando no camelo. Vem cá, você tá aqui com um camelo na foto. Por que que ele usa uma máscara de crochê no focinho? Pra não morder as pessoas?
É porque ele morde. Ele morde. A defesa dele é dar um nhaque nas pessoas.
Olha, eles botam uma máscara de palha, sei lá, na carinha dele.
É, tipo um crochêzinho.
Eu tenho medo de andar de balão. Principalmente depois desse negócio do que aconteceu no Brasil. Agora eu nunca mais... Eu tinha medo, agora eu vejo que não é uma opção. E eu tenho medo do camelo por causa desse negócio da SARS aí.
É, é um vírus que pega, mas enfim. Não vamos pensar nisso, já que agora ela já andou nos camelos, né?
Não, o camelo tá de máscara, então tá...
Tá de máscara,
eu achei que era por isso.
Tá de máscara...
É pra não passar.
Máscara de crochê.
Vocês viram a notícia que vai abrir uma Disney em Abu Dhabi?
Eu vi.
Nossa.
Vai ser a melhor, vai ser toda de ouro.
Que isso? Ostentação.
Golden Mickey.
Eu falei que o castelo podia ser o castelo do Aladdin. Imagina a coisa mais linda. Toda árabe. Nossa, vai ser tudo.
Ah, mas tem que ser, gente.
Mas tem que ser, né?
Tem que ser, gente. Não pode ser o castelo da Cinderela, vai. Tem que ser o da...
Ai, pois é. Eles tinham que fazer mais temática.
É, vai ser tudo.
Pô, ia ser legal.
Ai, tô ansiosa pra abrir.
Ai, gente, nossa. Eu ouvi falar mesmo. E aí, como as coisas são rápidas, né? Os caras anunciam hoje, daqui a 5 meses deve estar pronto.
Nossa,
as coisas são muito rápidas aí, né?
É impressionante.
É, mas aí...
Tem muito dinheiro, né, gente?
É, mas aí você tem um problema aí, né? Que, quer dizer, não é só aí, não é exclusivo daí, mas esse problema da exploração da mão de obra, né?
Ah, tem, isso tem.
Como em todo lugar do mundo, mas é que aí, né, a gente conhece que é bem intenso, né? É a carga horária de trabalho, né? E os salários baixos, né? É... Pra quem trabalha nessa área, né? As condições que eles vivem, péssimas, né? Os caras que constroem todos esses arranha-céus em Dubai moram, né, nos lugares horríveis, né? E, inclusive, eles pegam o passaporte deles, seguram, sabe?
Ai, que
pra, tipo, você fica meio que refém, né? Quando o cara vai lá, vamos supor, vem muita gente da Índia trabalhar lá.
Tem, sim.
Eles pegam o passaporte deles, eles ficam presos, entendeu? Tipo,
horror,
eles ficam meio que escravizados ali pra pagar aquela dívida, entre aspas, né? De ter trazido eles pra lá, entendeu? É uma coisa, assim, né? Complicada, né? Não é tudo flores, né, gente? Mas...
Não, é.
Mas essa vai ser a Disney que vai ser toda no ar-condicionado, é verdade?
É, não sei, porque por causa do calor, né? É, os parques são.
Tinha que
porque
ser, né, gente?
Os parques aí são todos no ar-condicionado, né?
São. Tem um que eu fui que a montanha-russa, ela vai pra fora, mas pra você esperar na fila, tudo é tudo dentro, com ar-condicionado mesmo.
Ah, vai ter que ser assim aí, gente. Você imagina, 50 graus.
Mas aqui já tinha que ser também, tá?
É, aqui também já tinha que ser.
É porque no inverno fica um tempo gostoso. Só que aí pensa, eles vão ter público só meio período do ano, outro período não por causa do calor. Eles têm que deixar tudo ar-condicionado mesmo. Tem muito show internacional legal e é tudo no inverno.
Nossa, tudo no inverno. Tem que ser, gente. Senão não rola nada, né? Você já foi a algum show aí legal?
Já, eu fui no Ed Sheeran, que eu ganhei um sorteio do Instagram, o ingresso. E eu fui no Limp Bizkit. Um sorteio, foi engraçado. Tava um mês aqui, eu coloquei meu nome no post do Instagram de uma página de Dubai, ganhei o ingresso e fui no Ed Sheeran.
Nossa, você já fala árabe e consegue ler?
Não, é muito difícil, é muito difícil. Parece um rabisco, assim, sabe? Ainda é de trás pra frente. O que eu sei, assim, algumas palavras pra socializar, tipo uma raba, que é o oi, quando eu vejo um vizinho, uma vizinha, né, que tem essa. Os homens não cumprimentam eu, só cumprimentam meu marido, e as mulheres não cumprimentam meu marido, só cumprimentam eu. Quando passa uma vizinha, eu falo uma raba, ela é uma raba, que é oi, ou salam aleiko. Ou quando eu vou agradecer, eu falo shukrã, que é obrigada. Tem uma palavra árabe que eu amo, que eu uso com meu marido, que é yala. Yala é tipo, hurry up, anda logo, vai, 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 sabe? Então, quando a gente tá querendo acelerar, a gente fala, yala, 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 yala.
Yala, 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 olha que ótimo, adorei.
Eu amo Yala.
Yala, Yala, Yala.
Yala, 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 Yala.
Ah, não, tipo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
É, tipo, vai, 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 corre, 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 corre.
Caraca, Yala, 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 adorei. E você mora em casa ou em um apartamento?
Apartamento. Vim eu, meu marido e eu trouxe meus dois gatos do Brasil pra cá.
Que legal. Mas então, você mora em apartamento e aí é ar-condicionado central ou não? Cada cômodo tem ar-condicionado?
O nosso é split. Onde eu moro, não paga eletricidade. Então, o ar-condicionado fica ligado 24 horas.
Sério?
É, não é tudo que é assim, né?
A energia elétrica aí é o quê? De usina nuclear?
Ah, não sei, viu? Eu acho que é combustível.
Gente, a energia elétrica vocês não pagam.
Vocês não pagam energia?
É o meu caso.
Mas por que o seu caso?
Então, lugar que eu moro, sei lá. Eu achei esse lugar e fiquei. Tá incluso, mas tem amigos que pagam.
Quando eu tive aí, era tudo tax-free. Eu não paguei taxa em nada.
Só tem 5% em consumo, mas não tem imposto de renda nem nada.
Ai, gente, é muito mais fácil, né? Mas eu vou te dizer, vou ser honesta, que eu fiquei assim... E olha que eu tava em Dubai, que é turista. Mas eu fiquei muito... Que é uma coisa, assim, muito chocante pra mim ver as mulheres de burca. Isso me incomodou muito.
É, pois é.
Eu fiquei muito incomodada.
Impressiona. Também... Mas eu vou dizer uma coisa. No começo, eu fiquei. Depois, sabe como se acostuma? Por exemplo, onde eu faço academia, tem a parte mix, que eu posso treinar junto com meu marido, normal. Mas tem a parte só... E tem a parte só para mulheres, né? É comum ter essa separação. Eu gosto de treinar só com as mulheres, porque, ai, muito melhor treinar sem homem do lado. Muito mais confortável. E lá, as mulheres, elas chegam de burca, né? Com o hijab, com a baia, toda de preto. Vão lá no banheiro, tiram a burca, usam roupas, assim, que nem a gente usa, sabe? Legging colada, top, short, de boa. E treinam, e dançam, e faz aula de zumba, e dão risada. E aí você vai meio que tirando aquele estigma, sabe? Do que a gente ficava pensando. Nossa, coitada, sofre muito.
Mas elas gostam de usar ou elas são obrigadas a usar? Essa que é a
questão. Ah, mas isso aí varia, né? Que é de criação.
Eu acho que varia. Eu acho que é o que a realidade que elas conhecem, sabe? A mãe dela usa, a avó usou, a tia usa, a irmã usa. Então é o contexto que elas estão inseridas.
É, eu conheço duas situações. Eu conheço duas pessoas que são, né, de origem árabe e tal. Uma, a mãe usa e tal, tal, e ela odeia, ela é o contrário, ela usa só vestido curtésimo, sabe? Bem gostosa, assim, bem uma piranhona do amor deliciosa, sabe? Só. E a outra já segue lá os, né, os preceitos e tal, né? O marido e tal. Então, assim, quando eu fui na casa dessa que usa, teve um aniversário, né? De uma amiguinha da minha filha, a gente foi. Aí só tinha mulheres na casa e crianças. Meninos pode, né? Criança, né? Elas estão lá fora, abrem a porta, aí bota hijab pra receber a pessoa. Aí entra, a gente entra, elas tiram o hijab. Aí todas elas sem hijab, conversando, é muito engraçado, né? Aí pode ter menino, mas aí a criança pode, né? Só não pode ter adulto, né? Adulto homem. Aí elas conversando, aí mostra realmente, né? A roupa normal e tal. É, a outra faz pilates, dança, né? Ouve música hip hop e tudo. Aí pronto, aí a gente vai embora. Tem que botar a manga comprida, tem que botar hijab pra abrir a porta, pra, né? Se tiver alguém passando lá fora. Mas é difícil, né? Porque é como você falou, né? É, tem gente que tá acostumada e aceita isso e gosta, né? E tem outras que não, que falam de jeito nenhum.
Ah, mas me incomodou muito, gente, sabe
incomoda,
por quê?
Incomoda, incomoda.
Eu lembro que eu tava no café da manhã do hotel e aí tinha o homem lá, todo pimpão, comendo livremente, todo feliz, e a mulher tendo que botar a comida por debaixo daquele...
Horrível, gente.
Debaixo daquele véu, porque eu tô falando de burca. Não tô falando só do lencinho na cabeça, lencinho na cabeça, tudo bem. É, até acho bonito. Mas a burca, entendeu? De tampar o rosto todo. Tinha umas que nem o olho mostrava, tinha uma telinha no...
É horrível,
no
gente.
Olho, assim, pra você
é
não
horrível.
Ver. E aí ela botando a comida por debaixo ali.
Imagina!
Fiquei, nossa, eu fiquei tão triste com aquilo.
Você enxergar o mundo por uma tela, gente?
Eu
uma telinha?
Muito triste. Eu falei, gente, não é possível que essa pessoa tá feliz, curtindo as férias dela, porque ela tava de férias, ela tava no hotel.
Mas é.
Eu fiquei triste.
Gente. Agora, é tão incutido que tem mulheres que vão aceitar isso e achar certo, entendeu? De tão incutido que é. É. E outras não, outras vão, né, achar um absurdo, mas ter que usar.
Não, mas
é
que
horrível.
Bom que você pode sair de casa normalmente, com roupa comum, que não é proibido, isso já...
É, pois é.
Dá um alívio.
Você pode andar livremente com a sua roupinha de brasileira, sua havaiana, que não tem problema, né?
Isso. Bem piranhona do amor, assim, shorts curto.
Você pode ser uma piranha do amor sem problema.
É, posso. Eu vejo que as crianças ficam olhando, criança não disfarça, né? Ainda mais que eu tenho tatuagem, aí eles ficam apontando assim, olhando. Mas nunca, pelo menos comigo, nunca aconteceu, né? De me pedirem pra sair do lugar. Nunca aconteceu isso comigo.
Sei,
legal.
E você pode andar, assim, livremente, sozinha, desacompanhada, assim, de marido, que também não tem problema.
Ah, é tranquilo. No Brasil eu tinha medo de andar à noite sozinha. Aqui eu ando tranquilo, porque eu não tenho medo. Então é de boa.
Pois é, isso eu vi no outro dia uma menina falando aqui nos Estados Unidos, que ela mora num bairro árabe, e ela falou que o bairro árabe da cidade aqui nos Estados Unidos é o lugar mais seguro, que ela pode chegar em casa tarde, soltar do ônibus, porque ela não vai correr risco nenhum.
Ah, isso é legal. É,
seguro.
Que ela falou, porque a galera aqui nos Estados Unidos fica, né, muito xenofóbica, né?
Exato.
Muita gente com preconceito com o bairro árabe, e ela falou, gente, eu me sinto super segura aqui.
Ela se sente super segura.
Então, falando o quê? Ela falou, sinto medo de homens brancos.
Exato, que ela não corre risco de ser abusada.
Com arma na mão, como tem muito aqui, né? Essa galera ultra
e
conservadora.
Ela super Trump. Feliz de morar no bairro árabe, porque ela falou que era o lugar mais seguro
pois
pra ela. Que ela anda tranquila nas ruas, noite, do jeito que ela quiser, que ela não corre risco nenhum.
Pois é.
Então também existe também muito estigma, né?
Tem estigma.
A gente tem um preconceito de como são as coisas aqui. E quando a gente vê e conhece, muita coisa assim quebra na cabeça, sabe? Desses estigmas.
Pois é, a gente não pode generalizar, né? Mas é isso, meu amor.
Adoramos falar com você.
Ah, eu que adorei. Eu tô super emocionada. Meu marido que apresentou pra mim em 2018 o Nerdcast, eu sempre falava pra ele, os episódios que vocês apareciam eram os meus favoritos. E quando vocês lançaram o Caneca, nossa, eu fiquei muito realizada. Vocês são muito importantes. Vocês trazem temas necessários, só que vocês conseguem conversar com leveza. E eu amo os episódios de galhofa, que vocês são muito engraçadas, tipo, deixa meu dia muito mais feliz.
Inshallah! Vai ouvindo a gente quando tá nas dunas, que delícia! Rolando nas dunas!
Sim.
Rolando Inshallah. Ouvindo caneca! Inshallah, meu amor, que delícia!
Beijo!
Beijo!
Beijo! Obrigada!
Ui, que delícia!
Alô?
Alô, Rodrigo?
Oi! Não tô acreditando.
Esse oi alegre é o quê? Tu já reconheceu quem é? Eu ia falar aqui um negócio.
Nem deu tempo dela fazer piada. Ele já reconheceu.
Eu quero saber uma coisa. No seu Instagram, você colocou os emoticons, que é um é o viadinho, outro é uma asinha e um anelzinho. Você é viado, casado e asinha é o quê? Pudico? Fiel?
Quer explicar aí pra gente, eu quero saber. Esses três emojis no seu perfil.
Meninas, eu e meu namorado, a gente... Enfim, tem um filme da nossa história. Não sei se vocês já assistiram, que é o Saltburn.
Olha aí, vó. Olha, o Rafa vai reclamar que a gente não assiste filme gay, hein?
Nossa, gente.
A gente não assistiu ainda não esse, mas tá... Agatha, a gente tá fazendo feio com a comunidade LGBT.
É um filme, é? Saltburn?
Gostei do nome.
É um filme. Então, o que acontece nesse filme? Acontece uma festa... Não vou dar muito spoiler, mas acontece uma festa fantasia lá que um se veste de rena e o outro se veste de asa. E desde então virou um emoji meio do meu namorado. Então, tanto eu quanto ele tem no nosso Instagram esses emojis.
Ah! Eu falei, viado, asa e anel. Eu falei, não pode ser hétero, que isso?
A gente só quer alegar pras gays.
Meninas, deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Conte.
O episódio de vocês que vocês falam sobre Emília Pérez tem tanto do pré-oca quanto do pós. Toda semana, pelo menos, eu ouço uma vez o episódio inteiro. Eu sou viciado nesses episódios de vocês falando de Emília Pérez e de Ainda Estou Aqui.
Sério?
Sério. É minha companhia no trajeto pro trabalho. Eu ouço pelo menos toda semana, pelo menos uma vez.
Gente!
Olha, sério?
Você já sabe de cor, então, o que a gente vai falar.
Mas por quê? O que você gostou tanto nesses episódios?
Que a gente odeia Emília Pérez que nem você?
O jeito que vocês criticam a Emília Pérez é maravilhoso. O jeito que vocês falam, as tiradas que vocês falam, a risada da Andréia é inconfundível.
É inconfundível, né? Eu ouço então, de longe.
Vamos torcer pra que façam mais filmes merda pra gente falar mal.
Pois é, né? É legal falar de filme merda. Eu queria fazer só de filme merda.
Bom,
só...
Vamos fazer uma mica, ó, dedicada ao Rodrigo, só de filme merda.
Só de filme merda.
Vamos fazer
é legal.
Pra você, Rodrigo.
Só de filme... Ai, perfeito.
Esse episódio.
Gente.
Meu namorado é que me apresentou a vocês, assim. Meu namorado acompanha vocês, o Alexandre, o Azaghal, desde 2012.
Nossa.
Nossa, gente. Quando tudo era mato.
Eu vou falar isso pra vocês. Ele vai pedir pra vocês mandarem um beijo pra ele. O nome dele é Gustavo Versosa.
Gustavo Versosa.
Beijo, Gustavo. Você tava aqui quando tudo era mato.
Versosa gostosa.
Bem gostosa essa Versosa. Com todo respeito.
Ele tá aqui do meu lado, inclusive.
Ah, ele tá aí!
Alô?
Alô, Gustavo?
Isso! Meu Deus, não acredito!
Tu tava aqui quando tudo era mato?
Olha aí que delícia, Gustavo! Você que apresentou!
Meu Deus! Sim, eu apresentei vocês pra ele. Virou um podcast de casal que a gente vai assistindo, ouvindo e comentando agora.
Legal se ouvir junto, né?
É maravilhoso.
O Rodrigo falou que ele ama o que a gente fala mal da Emília Pérez. Eu falei que a gente vai fazer um episódio falando mal de filmes merdas em homenagem a vocês, pra vocês ouvirem.
Por favor.
Filme, ó, é título assim, filmes para não assistir.
Filmes para não assistir.
Eu quero ouvir.
Muito fácil, vou juntar todos os filmes que eu odeio no mundo, assim. Tem dois filmes que eu odeio, que o pessoal fala que, ah, não, mas você tem que entender a mensagem. Que é Magnólia, é um filme que eu não entendi nada.
Caraca, eu não assisti.
E também, tipo, De Olhos Bem Fechados, também achei uma bosta.
É tão cult que irrita.
Nunca assisti.
Ainda bem. Filmes pra não assistir.
Eu não tenho cabeça pra isso, eu acho. Eu tenho que ser mais cult, né, gente? Eu acho que tem que ser mais inteligente pra ver. Não sei, gente, eu não sei. Mas vamos achar.
Ah, mas ser inteligente é chato. É bom esses farofa, que é mais legal.
Ser inteligente é chato, gente, olha.
Tem esses filmes que a gente sai do cinema sem entender nada e o Azaghal sempre entende tudo, me dá uma raiva. Eu falei, você entendeu esta merda? Eu não entendi nada desta porra, eu sou chocada.
Ele finge que entende.
Você tá assistindo um filme ou um largue esta merda? Parece que tem que ser detetive pra descobrir o que aconteceu. É. Porque não faz sentido na cabeça, né não?
Não faz, gente. Tem filme.
Porra,
que
tem que fazer uma faculdade pra entender o filme, gente. Não, não quero.
Tem um filme que é a cabeça que eu não entendi, mas ninguém assim entende de primeiro, eu acho. poxa, aí depois que explico, é um filme genial, gente. Que é aquele Mother, aquele filme Mother.
Caralho, é muito foda.
É genial esse filme. Esse é um filme cabeça, que eu não entendi, né, quando eu vi.
Eu fiquei revoltada na hora, gente.
O Alexandre...
Gente, eles comeram o bebê, eu não tava entendendo nada.
É horrível, gente.
Foi,
mas...
gente, que absurdo, aí depois faz tudo sentido.
Genial,
né?
É um filme genial. Quem não viu Mother tem que ver.
Recomendo, recomendo.
Só de pensar em filme que eu não gosto, já vem vários que eu gosto na cabeça.
Pois é.
Cara, eu vi um recentemente muito bom com aquela Julianne Moore. Sabe a Julianne Moore? Você sabe quem é? Aquela atriz ruiva, branquinha.
Ela
sabe
é
quem
é,
não?
Maravilhosa.
Gente, ela é maravilhosa. Gente, ela tá brilhante. O filme é ótimo. Sabe esses filmes que você não sabe o que vai acontecer o
Sim.
tempo todo? E o negócio. Aí vai dando um desespero que você fala, como que a pessoa vai sair dessa situação?
Ah, eu quero ver.
Sabe isso. Aqueles filmes que a pessoa está numa situação que você fala assim, acabou, ela tá no mato sem cachorro?
Sei.
Nossa, o filme é desesperador. E aí, pra mim, esse filme foi sobre amizade. Porque essa mulher tinha uma amiga pica das galáxias, tá? A amiga foi lá no inferno junto com ela.
Mas é suspense?
Não, é um filme meio drama, assim, mas é muito foda. Chama Echo Valley.
É bom?
Que o pôster é tão escroto que você não reconhece que é Julianne Moore.
Nossa,
mas é.
Não parece ela, não.
Não, é tanto Photoshop na cara
que
da
isso?
mulher.
Isso, fizeram ela de AI?
Não sei, parece que ela tá feita de AI. Tá escrota essa capa, gente. Ridículo.
Que isso, gente, não tem nada a ver
mas
com ela.
Mas o filme é bom. A capa é escrota, você não reconhece que é ela, mas o filme é muito bom.
Deus, gente.
A capa é escrota.
E ela tá ótima. Gente, ela tá... A Julianne Moore, ela assim, ela é aquela pessoa que ela faz papel de milionária, mulher poderosa, e você acredita que ela é uma mulher super poderosa, milionária, e aí, de repente, ela faz filme que ela é uma roceira, pobre, você acredita que... Sabe? Ela te convence. Ela te convence que a parada.
Não, ela é...
Boa.
Esse que é um bom ator. Eu não consigo falar de um filme ruim, só de filme bom.
Não, gente, pera. Mas a gente vai gravar um.
Mamãe, a gente vai.
Gente, eu tenho medo de filme de terror, mas tem um filme agora de terror que estão falando que é o melhor de 10 anos aí.
As crianças
da
desaparecem?
Década. É. Dizem que é da década, assim, que é o filme da década de terror. Eu não sei se eu tenho coragem.
Por favor... Vocês podem convencer o Rodrigo a assistir filme de terror comigo, que ele não gosta?
Ai, eu também tenho medo.
Rodrigo, por favor.
Mas eu morro de medo, meninas, morro de medo, de verdade. Pra vocês verem que eu tenho tanto medo que eu nunca assisti, porque eu não sei como eu vou reagir. Só de imaginar eu já tenho medo.
Nossa, eu também, eu tenho muito medo.
Mas eu já não sei com o que eu tô falando, a gente tá falando com o Gustavo ou com o Rodrigo?
Agora é o Rodrigo.
Como é que você vai fazer com a própria casa? Você vai ter que assistir, né? Não me faça satisfeita.
Mas aí eu vou com ele, é.
Ah,
não
tá.
Não me faça satisfeita.
Vai agarradinho.
Nossa, tô tão feliz. Vocês me ligaram, meninas. Estou muito feliz.
Que legal. Bom, eu também, nós estamos felizes. A gente adora falar com vocês, gente.
Rodrigo, pois é. Rodrigo, biomédico.
Adora. Sou biomédico. Sou. Trabalho com pesquisa.
Dá uma dica boa aí pra gente,
Rodrigo. Olha, André, dá uma dica
de saúde.
Boa.
Uma boa dica de saúde.
Vacinas salvam vidas. Confie nas vacinas.
Olha!
Que
isso
beleza.
É uma verdade, gente. É a melhor dica mesmo.
Eu trabalhei muito tempo em laboratório, né? De análise clínica. Analisando sangue, urina. Trabalhei 2 anos em laboratório. Aí agora migrei pra pesquisa.
Ô, gente, eu sempre quis perguntar isso. Que eu
Ih, acho. Começou, André. Já vai.
Quando a gente vai fazer exame de sangue, isso é uma parada assim, é a gincana do jejum. Porque tem que dizer assim, você tem que fazer jejum de no mínimo 12 horas. Mas se passar de 15, já era. Aí, você acha que eu vou mentir? Pra mim é um sacrifício ficar de jejum.
Meu Deus.
Aí eu já tô lá com fome, com raiva, vai ter aquela fila gigante, pronto, deu 15 horas, ferrou.
É.
Aí a mulher pensa, tá quantas horas? Eu minto, eu falo, 13. Eu sempre falo, acho que acima de 15 não pode, eu minto.
Pois é, fala aí, como é que é o negócio do jejum?
É porque é um padrão, na verdade, que foi estabelecido, né? Porque imagina, se eu não coloco o jejum, aí eu vou analisar, por exemplo, a glicose, que é o tanto de açúcar que o paciente tem no sangue, né? Como é que eu vou saber se esse parâmetro é confiável? Eu não posso... por exemplo, eu saí de casa sem comer nada, então o meu vai dar de um jeito. O ciclano saiu da casa dele e acabou de comer um bolo de cenoura. Obviamente vai ter alterado, sabe? Então o jejum é estipulado pra gerar um padrão. O quanto que aquele sangue deve dar em jejum. Porque se não tiver em jejum, eu não tenho como controlar o que o paciente comeu. Como é que eu vou saber o tanto que ele comeu pra dar o certo, sabe? Então existiu pra padronizar os resultados.
Eu sei, o jejum tudo bem, mas é essa gincana de que não pode
mas
passar
qual,
de
pois
não sei
é, qual é o horário
horas?
Ideal de jejum?
Ah, tem que ser no mínimo 12, beleza.
Então, o estipulado mesmo é 12. E...
Mas aí, não, aí tem aquela palhaça da, não pode passar de 15, só na mesa, vai ter que voltar amanhã. Eu falei, o quê? Fazer outro jejum? Então eu não, então eu minto. 12 horas.
Que eu saiba, né? A informação que eu tenho aqui, o máximo foi estipulado, porque, tipo assim, da pessoa... Ai, apesar da pessoa só pensa, ai, quanto mais jejum, melhor. Ficar um dia inteiro sem comer, aí faz mal pra ela mesma. Mas que eu saiba, o máximo existe só pra isso. Não.
Então é pras pessoas não pirarem.
Ah, mas não vai prejudicar o exame, então.
Não vai prejudicar o exame. É uma preocupação com a própria pessoa.
Olha, pra todo mundo que já me falou, que já tem uma galera já me meteu o terror. Ih, tu já passou de 15 horas? Vai alterar o exame, que não sei o quê. E aí eu sempre minto. A pessoa pergunta, você tá quantas horas? 12, 13. 12, né? Eu sempre minto, porque às vezes tô mais. Mas aí é bom saber.
Ah, viu,
que não,
gente?
Não vai alterar o exame.
Uma informação que eu tenho é que só é estipulado pra ninguém, tipo, passar mal, sabe? Não que vá prejudicar o resultado da sua análise.
Gente, e não pode ser de 8 horas, então. 8 horas é pouco?
Depende do que a gente vai analisar, né, na verdade. Por exemplo, se a gente for analisar glicose, gordura, que é colesterol, triglicérides e tal, 8 horas é pouco, porque eu perco esse padrão que eu tava falando. Mas se não tiver nada disso, se for algo assim mais geral, por exemplo, se for medir só anticorpo. Anticorpo não precisa nem de jejum, porque não vou medir nada que vem da alimentação, sabe?
Ah, tá, entendi.
Pô, gente, eu vou te falar que os laboratórios no Brasil são muito melhores. Primeiro que os laboratórios são bonitos no Brasil, né? Segundo...
Aí é feio?
Não, são horrorosos, gente. Eu falo, não acredito. E aí, a galera não pergunta se você tá quantas horas de jejum, não.
Que isso?
A mulher chegou lá, beleza, estica o braço aí. Eu fiquei olhando assim, vai perguntar se eu tô de jejum, não, gente? Não perguntou. Tirou, eu falei, que beleza. Foda-se, é tipo assim, você é responsável por você mesmo. E aí, aqui eles não te dão um potinho pra você fazer o xixi em casa. A mulher te entrega aquele copo de plástico de refrigerante quando você chega lá e fala assim, mija aí. Aí eu... E é copão. O negócio do copão eu até gostei, né? Porque não precisa ficar mirando.
Porque
muito.
O americano tem mania de copão. Tudo é copão, até no xixi, né?
Até. É tipo Starbucks pro xixi. Aí, menino, pensa a tortura que é segurar o xixi até chegar ao lugar. Pra mim isso é uma tortura, gente.
É.
Porque a primeira coisa que eu faço quando acordo, primeira, tem dias que, ó, que eu acordo, o David tá vendo que eu vou levantar da cama, ele sai correndo pra entrar no banheiro antes que eu, sabia?
Uhum. Ah, eu não ia aguentar segurar o primeiro xixi do dia.
Eu não aguento, gente. Eu não aguento segurar. De manhã eu tenho que correr pra fazer
impossível,
xixi.
Eu vou me mijando.
Não,
toda.
Filha. Juro pra você, eu fiz tanta força pra não mijar na calça, tanta, que eu saí do laboratório com dor nas costas.
Que é isso, gente? Mas peraí, você tem que usar a primeira urina do dia, é isso?
Sei lá, eles não dão um pote pra você levar pra casa.
Na verdade, ou a primeira do dia, se for urina tipo 1, né? Ou a primeira do dia, ou você precisa ficar pelo menos 2 horas sem fazer xixi pra você colher.
Ah, tranquilo, não, 2 horas dá.
Meninas, ó, quando a gente casar, eu e o Gustavo, a gente vai chamar vocês pro casamento, hein?
Olha, que delícia!
Olha, vocês vão casar quando?
Ih, vai demorar ainda, mas a gente...
Ih, vai demorar? Mas por que vai demorar, meu amor?
Por questões financeiras, a gente tá juntando ainda dinheiro. Mas aí, quando a gente tiver, a gente manda pra vocês. Você é uma menina, a gente vai casar.
Ah, oh, que bonitinho,
manda. Quer dizer, então, que tá juntando dinheiro. Ai, gente, olha, não pira não de gastar muito, tá? Porque é só um dia.
Inclusive, o podcast de vocês sobre casamento é maravilhoso.
Gente, não, olha, é melhor casar enquanto você não tem muito dinheiro, porque aí você gasta pouco.
É, gasta menos.
Foi o meu caso com o Alexandre.
As flores do Copacabana Palace é maravilhoso, essa história.
Reutilizável.
Ah, oh, você lembra, o que sobrou. Bonitinho. O que sobrou, ah, foi a melhor coisa, a gente casar sem dinheiro. Eu e o Alexandre duros, você sabe, tudo na conta no vermelho, era assim que a gente, uhum, é melhor. Porque aí você não gasta com nada, porque você não pode. É melhor, gente, porque se eu tivesse casado numa situação melhor, claro que eu teria gasto
mais,
porque a gente pira, não tem jeito.
Mas eu chorei muito, gente. Tem uma pessoa que conseguiu chorar e conseguir tudo pela menos da metade do preço, fui eu.
Olha,
eu chorava muito, tudo era meu sonho, e aí eu usava aquele esquema do que eu não ligo pro bolo, eu não ligo pra isso, só o que me importa são as flores. Aí quando eu chegava no cara do bolo, eu não ligo pra flor, eu não ligo pra isso, só o meu sonho é um bolo de casamento. Pra cada um eu falava que era meu sonho, que ia sair na revista. Eu falei,
ué, você não viu a menina? Você não viu a menina no Instagram?
Eu falava que ia sair na revista do casamento, nossa, mais famosa do Rio.
A pechincha, a pechincheira.
Eu vi, nossa, gente.
Mas vocês não viram a menina que a maquiadora brigou com ela no WhatsApp?
Eu vi, gente.
Porque ela fingiu que era, olha, que era maquiagem simples. A mulher fez, né, maquiagem simples. Aí depois a mulher, ah, mas você casou? Ela, ué, sim. Ela, ah, mas então era outro preço.
Ah, mas ela falou, você usou as coisas da noiva em mim? Ela, não. Eu falei, então pronto.
Então pronto.
Então ela tem que pagar mais. Ela, ah, não, mas você não falou que era pra casamento? E eu fiz,
ué. Mas ela usou a maquiagem simples.
Ela usou a simples, então não tem que pagar mais nada,
porque
gente.
A simples, sei lá... Pô.
É surreal, cara.
Não é?
Surreal.
Porque a simples era 200, a outra era 1000, sei lá. Pô, gente.
Ai, gente. Eu sei que eu chorei tanto que eu ganhei muita coisa de graça, sabia? Meu buquê eu não paguei um centavo.
Olha.
O florista gostava tanto de mim que me fez o buquê pra mim.
Ah, isso é legal. Eu tive que pagar pelo menos.
Eu ganhei 2 dias de graça no hotel pra ficar no hotel.
Ah, isso é bom.
Eu casei no hotel.
Nossa.
É, porque eu fiquei amiga da mulher da cerimônia lá, que fazia a parte parte do hotel, eu vinha de São Lourenço, levava doce de leite pra ela.
Olha que esperta! Eu não fiz nada disso, gente.
Eu era mole, eu era cobra criada.
Eu não puxei essa.
Puxava o saco. E aí vai, meu sonho, tudo era meu sonho. E aí ela, cara, vamos fazer acontecer. E aí, cara, eu consegui muito desconto em tudo. A mulher da maquiagem só me cobrou maquiagem e ela me deu o dia de princesa.
Ah, isso é legal.
Ela me deu o dia de princesa inteira e eu só paguei a maquiagem. Ela ficava, você tem que fazer? Eu falei, não tem como, amiga, não tenho mesmo, não sei o quê. Eu não tinha mesmo, eu não tava mentindo, né? Eu pechichava o que eu precisava. Mas aí eu consegui mesmo. Acho que...
É, tem que pechichar, gente.
Não tava pechichando de palhaçada que eu tinha guardado e não queria. Não, é que eu não tinha mesmo. E eu ganhei muita coisa.
E pra gente casar, ele tem que pedir primeiro, né?
Ai, não pediu ainda. Olha a pressão, sem pressão, amiga.
Sem pressão.
Vai casar por livre e espontânea pressão.
Vai.
Olha aí a pressão.
Mas, gente, ó, eu vou te dizer, não pira muito, não. Porque, por exemplo, eu fiquei pirando nos mínimos detalhes. Ah, porque o docinho tem que ser, nossa, da fulana, que o docinho
não,
dela é melhor.
A Andrea, ela pira num nível que...
Não,
é...
aí depois, sabe o que acontece com a gente não prova bosta nenhuma. Eu não comi nada no casamento, porque a gente tá overexcited.
Então.
Não come nada, não prova nada, só pros outros. E aí, eu mandei separar uma caixa de doces. Falei assim pra cerimonialista, eu falei, olha, eu quero que você prepare uma caixa de doces com dois de cada pros meus pais, uma caixa com dois de cada pra minha sogra e com dois, sei lá, pra mais quem? Pros meus filhos, sei lá. Mandei fazer umas caixas com todos, né, e depois entregar. Aí, eu não viajei de lua de mel, porque a criançada foi comer uma pizza, teve uma intoxicação alimentar, aí eu não... Eu e o David deixamos de viajar pro cuidado de criança vomitando e cagando.
É bem romântico.
Aí, eu voltei pra casa, então minha lua de mel foi o dia que eu dormi no hotel lá, no hotel que eu casei. Foi só isso.
Ah, que você ganhou.
Que eu ganhei. Aí eu voltei pra casa e falei, nossa, Dave, não comi nada na porra da festa. Eu tô doida pra chegar na casa da sua mãe e a gente comer os docinhos, né? Aí eu cheguei lá toda feliz pra minha sogra. Ai, cadê os docinhos do casamento? Eu tô doida pra provar que eu amo os docinhos. Menina, ela falou, ah, não, joguei fora, tava tudo azedo. Eu falei, que mentira que tava azedo. É que a minha sogra é toda fit, ela não gosta de doce. Pra não engordar, sei lá. Ela pegou e deu pra alguém, sei lá. E ela fingiu que tava tudo azedo, que ela jogou fora.
Não.
Depois eu descobri que ela tinha dado pro segurança lá do condomínio. Mas...
Ah, ela não jogou fora, pelo menos.
Não, mas ela pra mim falou que jogou fora, que tava tudo estragado. Eu falei, não é possível que a minha mãe tá comendo doce até hoje lá. Falou que tá uma delícia os doces. Eu fiquei revoltada. Aí eu falei, gastei dinheiro pro negócio que a gente nem provei, entendeu? Então
não pira
muito.
Não
você
pira.
Você realmente escolhe uma coisa que assim, isso aqui tem que ser. E o resto não pira muito não. Porque depois, você nem aproveita pra...
É, o que vale é a memória daquele momento. Então pode ser uma coisa mais simples mesmo.
Pode. Gente, é um dia. Pensa um dia. Pega esse dinheiro de um dia, junta no cofre pra fazer viagem. Que a viagem é 10 dias, 15 dias, entendeu?
É.
Então vale mais você investir na lua de mel do que,
isso,
entendeu? Eu não tive lua de mel, por isso que eu falo isso, entendeu? Não sobrou dinheiro pra lua de mel. O pouco que tinha, nem fui porque as crianças ficaram lá se cagando e vomitando por causa de rodízio de pizza.
Meu Deus, gente, que horror.
Nem tive lua de mel. Então eu falo assim, gente, era muito mais inteligente, né?
É.
Não que eu tô dizendo que não vale a pena, a festa é linda, assim, mas não precisa...
Não pira não, gente.
Mete esse foco pra viajar, que é melhor.
É. A memória vai estar lá, na simplicidade. Ai, que gostoso.
Exato. O importante é reunir as pessoas que você ama, entendeu?
Sim, verdade.
Gente, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que eu vi no Instagram. Vocês viram um casal, o cara que preparou todo pra fazer o pedido de casamento e deu tudo errado? O cara foi na Grécia com a mulher. E aí, ele posicionou a câmera num ângulo, né? E deixou a câmera lá.
Uhum.
E aí, a menina não tá sabendo. Aí, ele foi, sabe? Aquela vista, assim, na Grécia. Quando ele ajoelha pra pedir, vem um casal e para na frente da câmera. O cara com barrigão comendo sorvete. A mulher apontando, muito bom. E aí ele não viu, só viu depois, né? Que filmou. Nossa, gente, eles adoraram tanto a situação que eles estão agora no Instagram querendo saber quem é o casal, porque eles querem convidar eles pro casamento. Que foi... Gente, é muito engraçado. Na hora que ele ajoelha, aí vem uma barriga enorme. Ele para na frente da
câmera. Eu já vi esse? Que o cara vai ajoelhar na praia, não sei o quê, aí o cachorro vai lá e mija na câmera na hora.
Que delícia! Não, gente, é um perigo. Tem gente escorregando de cachoeira, o cara ajoelhando na cachoeira, escorregando. Tem que tomar cuidado, gente.
É, gente.
Gente, mas esse da barriga, eu gostei porque eles levaram na brincadeira. Porque eu ia adorar. Falei, quer memória melhor que essa? Na hora que o cara tá ajoelhando e
calma,
tal.
Calma, Agatha, eu não adorei, não.
Gente, é muito engraçado.
Mas na hora do pedido de casamento, é um barrigão.
Um barrigão, é um barrigão. Parece assim, um barrigão. O cara tomando sorvete todo sujo. É muito bom. Cara, é excelente. É, não, é muito melhor. Muito melhor. Ai, gente, que delícia, Rodrigo.
Adoramos falar com você, Rodrigo. Adoramos.
Mas apesar da gente falar muito, né, Rodrigo? A gente fala mais do que o Rodrigo, coitado, Rodrigo.
Falar. A gente ligou pra falar com você
e a gente não deixa você falar. Isso é a gente, né? Olha que gostoso.
Eu ouço tanto vocês que pra mim vocês são minhas bestes, sabe? Eu já conheço vocês faz tempo.
Ah, que bonitinho, Rodrigo. Bonitinho você.
Verdade. Toda segunda eu e o Gustavo a gente fala, ó, saiu o episódio do Caneca. Vamos ouvir, não vamos ouvir? Faz parte da nossa vida mesmo. De tanto que a gente gosta, assim. Muito, muito mesmo.
Ah, que amor. Gente, tudo de bom pra vocês.
Obrigada por me dizer que eu não preciso ficar com medo de falar que passei de 15 horas de jejum.
Agora você pode falar que você sabe, você tem informação.
Cara, eu tinha terror disso, da pessoa chegar pra mim, você não pode fazer, volta aqui amanhã. Tipo, o quê? Fazer outro jejum? Você tá desgraçado.
Não, pois é, já sabe, hein? Já sabe. E que 8 horas é pouco, realmente, né?
8 é pouco, 2 é bom e 15 tudo bem, gente.
15 tudo bem. Um beijo pra vocês, meus amores.
Beijo nas renas de asinhas.
Nas
beijo.
Renas de asinhas. Beijos, meu amor. Tchau.
Beijo. Tchau.
Ohayo gozaimasu. Nunca gozai menos. Sempre
gozai mais ou gozai menos? Gozai mais, graças a Deus.
Oxi! Viva o Hirashiki!
Hirashiki!
Hirashiki tá em todas as canecas agora. Toda vez que tu vai aqui, sobe os MLs, meu Hirashiki.
Você tá podendo falar, Hirashiki?
Sim, sim, tranquilo. Qual que é a temática de hoje?
A temática é que história é essa que você sapecou a Pablo Vittar?
Eu tava pensando se pode falar esse tipo de coisa em público, né? Porque eu não sei se ela tá namorando, se ela tem um relacionamento aberto, mas deve ter. Deve ter, porque ela tava pegando um monte de gente lá também. Eu vou falar, mas...
Ah, meu filho, isso aí foi no passado. Se ela tá namorando, foi agora. A gente que não delícia. Vai dizer quando é que ela se sapecou.
É, a gente não vai dizer quando. Isso é uma história que não tem data.
Mas você sapecou a Paula.
A história com a Paula é a seguinte, né? Ela tava vindo pra Tóquio, eu tinha me encontrado com um outro youtuber aqui em Tóquio, lá no Vale das Gays. Aí ele falou que a Pablo ia vir, só que ele não sabia quando. Daí, por acidente, eu tava no Instagram, vendo o Instagram dos meus amigos, de um amigo brasileiro que trabalha lá no Vale das Gays e da Perdição. Ele postou foto com a Pablo.
Vale da Perdição. Como é que é Vale da Perdição?
Vale da Perdição.
Em japonês.
Que delícia! Oishi!
Vale oishi!
Aí lá no Vale, eu vi o meu amigo lá com a Pablo, aí eu falei, ah, vou caçar a Pablo agora, né? Que ela tá em Tóquio, eu quero tirar uma foto com ela, quero falar com ela, quero dar um abraço, sei lá, quero ver a Pablo.
Maravilhosa, né?
Exatamente, toda loira, com a maquiada. Ela é super gente boa, muito gente boa.
Ai, gente, que maravilhosa! Ela tava toda poderosa, né?
Mas e aí? Eu tô curiosa.
Então, ela acho que ela ficou uma semana, ou algo assim. Aí, falando com as pessoas, e falando com ela. Ela veio pra cá pra, na verdade, ir pra Coreia pra fazer uma collab, que ela lançou agora recentemente uma música com um grupo de K-pop.
De K-pop? Que massa!
Adoro, adoro!
É K-pop com funk. Aí eu achei bem legal a collab que ela fez.
Nossa, já quero ouvir.
Poxa, eu também!
Depois eu mando a música. Mas achei super legal. E aí ela veio pra isso. Só que quando eu tava procurando ela, ela tava no final de semana na Coreia, eu não consegui encontrar. E eu tinha marcado um date uns dias depois com meu atual namorado. Aí a gente teve o date lá e eu falei, ah, vamos dar um pulinho lá no Vale, né, que era ali do lado. Eu já também já tava, tipo, ah, de repente se a Pablo estiver lá, né, aí já vai dois em um. Aí eu vi o Instagram dela, vi que ela tava maquiada, vi que ela tava fazendo uma sessão de fotos. Eu falei, putz, pode ser que ela saia hoje, né. E aí eu falei, ah, vamos lá. Aí foi que a gente esbarrou nela, assim, super de boa. Tava ela com dois assessores dela, acho que um agente, não sei. Ela tava com dois amigos, trabalham com ela, se eu não me engano. Toda loira, assim, super alta, sabe, belíssima, maravilhosa.
Nossa, parece que ela tem 2 metros de altura, né, gente?
Ela é alta, né?
Ela bota aqueles saltões.
Ela é bem alta, ela é muito linda, maravilhosa. Só que aí eu falei, tipo, ah, eu achei que eu ia falar normal com ela, só que chegou na hora, eu comecei a me tremer todo e me babar todo.
Você se tremeu, se babou todo pra falar com a Pavo?
Sério, Hirashi?
Hirashi, que você ficou nervoso.
Fiquei nervoso, mas aí tudo bem, né? Primeira vez e tal. Tentei falar alguma coisa, mas não saiu nada. Fiquei só babuceando e beleza.
Que isso, Hirashi?
Eu já iria nela assim, tá fazendo, tá fazendo.
Mas e aí?
Eu não tenho esse bolejo não, mas aí desenrolei lá, dei um abraço, pedi uma foto. Aí o boy, o date lá, tirou uma foto pra gente e tal. E como eu tava num date, a gente tava naquelas, né? A gente, vamos fazer coisinhas, né? E vamos ser safadinhos hoje, né? E era o primeiro date e tal. Aí a gente pegou e foi, ele me abraçou e tal, porque eu tava meio nervoso. E aí a gente foi pra casa dele e eu encerrei a noite ali com ele. Só que aí depois, ela ainda tava aqui, né? Ela foi pra Coreia, voltou e eu falei, putz, eu quero me encontrar com ela de novo, eu quero falar as coisas que eu queria falar, que é tipo, que ela é um símbolo pra gente, pra comunidade LGBT, pra comunidade queer, como ela, o poder que ela tem, tipo, o que ela representa pra gente.
Nossa, gente, ela é maravilhosa.
É, não só no Brasil, mas internacionalmente também, uma drag queen brasileira.
Nossa, ela representa muito.
Sim, sim. Dentro do Brasil, a presença que ela tem ajuda muita gente, ajuda muito a comunidade queer a ter mais visibilidade e ser mais popular também, todas essas coisas. Aí eu fui pro que falar e na segunda vez que a gente se encontrou, eu sabia que ela tava, eu tinha acabado de sair da natação, eu acho. Aí eu vi um amigo postando fotos com ela e falei, putz, é minha chance de novo, né?
Minha chance de não babar, e não babar.
Aí eu tentei de falar alguma coisa decente.
Conseguiu?
Consegui, eu encontrei que ela tava, só que assim, foi um pouquinho difícil, porque aquela noite era uma sexta, um sábado, então tava cheio, ela tava num bar lá, subterrâneo, no andar de baixo. E eu tinha me encontrado com os amigos aquela noite, tinha uma amiga drag queen. Falei, ah, você quer conhecer a Pablo? Eu vi que ela tá nesse bar aqui, vamos lá. E aí a gente entrou no bar, só que o bar é cheio, a gente acabou se dividindo. Aí eu vi a Pablo, ela tava sentada, dando uns pega num cara. Aí eu falei, pô, como é que eu vou falar com a Pablo agora, que ela tá no meio de uma pegação? Eu não quero ser empata foda, né? Aí eu falei, ah, deixa eu ver. Aí eu chamei a minha amiga drag, né, que eu encontrei, fui atrás dela. Aí eu falei, eu acho que é a minha chance, eu vou apresentar minha amiga drag, e aí eu chego de boa, assim, sabe? Eu não vou ser um empata foda, eu vou estar apresentando uma drag pra outra drag, uma drag do Japão, sabe? Que tá aqui, que ela não é japonesa, eu acho que ela é colombiana ou mexicana, não me lembro da nacionalidade dela, mas ela mora aqui, cresceu aqui.
É latina, né?
Sim, latina também. Aí eu falei, ah, vou apresentar pra Pablo, não vou ser um empata foda chato, né? Aí eu peguei, chamei ela, fui, levei, me apresentei ela, deu tudo certo, mas a gente teve que interromper um pouquinho ali a pegação da Pablo. Aí elas conversaram um pouco, a gente tirou foto, falei, deixa eu tirar uma foto de vocês. Elas tiraram foto junto, ficaram lindas, maravilhosas. Aí, ah, deixa eu tirar uma foto junto. Aí, eu tirei a foto junto, de novo. Aí, eu bati o papo, falei, Pablo, você é maravilhosa, que não sei o que. Todas essas coisas que eu falei pra vocês agora, eu consegui falar pra ela. E aí, ela falou, ah, você é um fofinho, não sei o que. Começou a me dar uns selinhos.
Deu um selinho? Que delícia!
Eu falei que ele deu essa peca nela.
Ai, que delícia. Selinho mesmo, selinho. Ai, que gostoso. Que gostoso.
Era um selão, né? Porque os lábios carnudos dela, com aquele batom maravilhoso, sabe?
Que delícia, hein, Hirashiki? Tô falando, o Hirashiki tava todo nervoso, se deu bem.
Deu uns selinhos, né?
Só que pra mim é um pouco diferente, porque eu só pego homem com barba, né? E aí beijar uma pessoa, que eu nunca peguei mulher, nunca beijei mulher. E aí beijar uma pessoa sem barba, com os lábios super carnudos, foi muito, uma sensação muito diferente pra mim. Era muito suave, assim, uma sensação bem diferente. E aí, eu não vou enfiar a língua ali também, não, sabe? Não tava assim, né?
Você tava com vergonha?
Eu tava mais feliz com um abraço e com um selinho, porque eu não tava afim de dar um pegas nela. Não era o que eu queria, gente. Eu não queria.
Não é, ele só é fã, gente. Mas ele não gosta, entendeu?
Por quê? Porque você acha que era muito lisinho, roxinho, não,
pois
com
é,
um cabelão.
Muito menininha. Muito ele menininha, gosta de uma barba, né? De um...
Exatamente.
Não é o seu tipo, assim, né?
Não é.
Não, mas eu fiquei muito feliz com os abraços dela. Tem uns abraços muito gostosos. A gente abraçou umas 5 vezes. Só que nas duas vezes que a gente se encontrou, ela foi super, assim, tipo... Ela me despachou mesmo, porque é normal, acho que ela deve se encontrar com muitos fãs. E aí, os fãs querem tomar muito tempo dela e tal, digo eu, né? E ela falou, tipo, ah, então boa noite pra você aí, né? Que você tenha uma boa noite, que você se divirta. Ela bem assim, sabe? Tranquilo, bem na educação.
Que delícia, gente.
Mas...
Aí eu tô aqui, eu tô de bobeira assim, daqui a pouquinho, pum, é uma mensagem pra mim do Hirashiki.
Que isso,
olha,
gente!
Olha eu e a Pablo, eu falei, para, você é muito chique!
Ô, Hirashiki, mas eu juro pra você que eu não reconheci ela na foto, ela tá tão diferente, né? Ela tá, assim, linda, maravilhosa.
Ela tá com estilo diferente. Ela tá usando muito uma peruca loira. Acho que o estilo de maquiagem dela também, talvez ela tenha aperfeiçoado, não sei.
Ela tá loura.
É, eu não reconheci. Eu achei que você tinha sido enganado. Eu falei, não é a Pabllo Vittar. É uma impostora. Mas ela, nossa, ela tá mais bonita. Ela tá, assim, ela tá fazendo, não sei, que procedimento que foi de lábios, não sei. Mas deu certo e ela tá realmente embelezando com a idade.
Eu já vi ela, clipes antigos dela do começo lá, comparado como ela tá agora como drag, parece que ela tipo, aperfeiçoou mesmo, ficou bem, bem feminina.
Gente, mas é 2 metros de ser humano.
Ela
gente.
Tá mais
ela
poderosa.
É altíssima. O Hirashiki baixa no umbigo dela.
Gente, Hirashiki fica baixinho lá, o Hirashiki, pequenininho, nosso Hirashiki. Ah, que orgulho.
Mas ela tava sentada, porque ela tava pegando um monte de gente que tava em volta. Era só brasileiro em volta dela, né? Ela ia beijando todo mundo.
Ai, que delícia.
Eu não sei se pode falar isso. Não sei se pode.
Usa mesmo o seu poder.
Não sei se pode contar.
Usa o seu poder. Mas ela gosta, ela é piranhona do amor. Ela gosta.
Ela adora.
Ela não vai ficar ofendida porque ela ama. Ela é uma piranhona deliciosa. Essa é a verdadeira piranhona do amor.
Eu ia adorar ganhar um selinho da Pabllo Vittar.
Deus, gente, que delícia.
Meu marido que me desculpe. Tem que ele aceitar isso.
Eu
gente.
Ia ficar balançada, hein? Não sei.
Ah, um selinho na Pabllo Vittar tá liberado, gente. Já fala isso com o teu marido aí. Vai que a gente vai lá pro Japão e com o Hirashiki encontra ela.
Meu Deus, ela é uma delícia, gente. Realmente, é uma piranhona do amor. É, mas tem que ser piranhona do amor. Delícia. Ela não tem vergonha. Ela não vai ficar chateada, não, da gente falar.
Não, ela adora.
Ela adora, gente.
É, espero que seja tranquilo mesmo. Eu ganhei uns 5 abraços, uns 4 selinhos e tal. E aí, quando ela me dispensou, antes de ela me dispensar, eu perguntei. Eu tentei perguntar algumas coisas e tal. Ela falou que tem um namorado, que também... Porque ela perguntou meu nome. Eu falei, Rafael. Ela falou, igual o nome do meu namorado e tal. Só que ela também já tava bem louca, tava bem bêbada, assim, né? Aí eu falei, e seu namorado não vem com você nas viagens, né? Assim, só de curiosidade, tipo, ele não vem passear com você? Eu falei, não, eu tenho um namorado, eu não tenho um cachorro.
Ela falou que não tem cachorro.
É relacionamento aberto.
Eu acho que eles devem ser mais abertos, assim, não sei, né? Ela já pegou e tascou alguém na parede, começou a se pegar com o cara. Depois eu mando foto também, que tinha uma fotozinha deles pegando.
Olha, tacou na parede? Que delícia.
Nossa, savage. Savage.
Menina, olha esses hormônios, amigo.
Ela é super simpática, ela falava oi pra todo mundo, dava abraço em todo mundo que chegava perto dela, sabe? Cumprimentava todo mundo, sempre de boa. E é, tipo, é muito diferente. Você vê uma pessoa como no nível da Pabllo, assim, de artista, produção, e ela passando pela rua, super de boa, assim, conversando com todo mundo, recebendo todo mundo que ela conhece. É claro que no Brasil é mais difícil, porque é muita gente e muita gente em cima dela, mas eu assim, acho que eu já vi uns clipes, assim, uns vídeos dela chegando em casa e as pessoas na rua recebendo ela e tal. Mas como aqui é menos gente, acho que foi mais fácil pra ela interagir também, né? E aí eu tive essa sorte.
Nossa, que massa,
gente. Não tem como, né? Não tem como uma diva dessa passar despercebida no Japão, né?
Não é?
Ela deve ter feito um sucesso do caramba, gente. Com uma mulher de 2 metros.
Imagina!
Com aqueles cabelões dela. Com aquelas roupas maravilhosas.
Não, é impressionante, gente.
A Pabllo é uma super drag, gente. Ela é maravilhosa.
Poderosa, não. Gente, Hirashiki, hein? Olha a história do Hirashiki.
O Hirashiki tá demais, gente. Eu quero pra saber, não sei nem o que ele vai dizer.
O que vai acontecer? Vai estar com a Madonna, não sei.
Com a Lady Gaga.
As próximas são vocês. Eu quero conhecer vocês, pessoalmente.
Mas, gente, aí caiu o nível, né?
Aí caiu o nível.
Caiu o nível. Caiu. E vamos cair em decadência.
De Pabllo Vittar pra maluca do podcast.
Pras malucas do podcast. Aí teve uma decadência aí, Hirashiki. Vamos jogar o Hirashiki na parede também, vamos lá.
Vamos, Hirashiki.
Vamos dar o selinho no Hirashiki, o Hirashiki sai correndo. Ele, pelo amor de Deus, gente, não!
Ele para, gente, tá me dando urticária.
Tá me dando urticária, socorro! Duas mulheres velhas, tudo que o Hirashiki não quer.
Amor é amor, tudo bem.
É o poliamor, Hirashiki, vamos?
Vocês têm o quê? 1,50m? 1,64? 60?
Eu tenho 1,58, me respeita.
Eu tenho 1,61, respeita esse 1.
Eu tenho 1,58. Sou banana na nica.
Acho que de altura pode até cair o nível, assim, mas tipo, de grandeza, de amor, de... Não sei, eu quero muito conhecer vocês. Pra mim, vocês são maravilhosas.
Você já conhece a gente, Grachique? Vocês não abraçou e deu selinho.
Vamos abraçar e dar selinho,
Grachique.
Não, eu vou ao Japão um dia, gente. Eu quero conhecer.
Japão é demais, gente. Eu amei demais.
Quando vocês vierem, se vocês estiverem disponíveis, eu gostaria de fazer um tour com vocês. Se eu ainda estiver por aqui, né? Não sei. E aí, não sei quando vocês vão vir também. Mas se eu estiver por aqui, gostaria de fazer um tour.
Por que você tá pra ir embora daí, Grachique?
Ah, é que eu tô namorando um menino britânico agora, né? A gente tá com os planos, mas eu não sei se eu esteja planejando ir pra Inglaterra. Mas é uma possibilidade, hein? Não sei.
Mas não tem problema. Quando você for, você vai com a gente. Quando a gente for, você vai com a gente.
É.
Fala com o seu namorado British. Você fala, olha, vou ter que dar um rolê no Japão com minhas amigas.
Aquele sotaque inglês, olha que gostoso.
Ele pode ir junto, tá? Não tá proibido, não.
Ou a gente faz um tour na Inglaterra.
Agora que tô namorando, perdi a chance de dar um selinho no André, né? Fazer o quê?
Ah, perdeu a chance de dar um selinho no André.
Mas eu aceito de vocês, não tem problema. Eu aceito de vocês, que não tem problema.
Vamos dar um selinho no Hirashiki, aí pode, né? Aí o namorado deixa, né? O selinho no Hirashiki. Vamos ver.
Eu levo um antialérgico pra você.
Um antialérgico, Hirashiki. Que horror.
Um alegra.
A gente vai virar a Hebe, né? A Hebe, dando selinho em todo mundo agora. Vamos virar a Hebe, gente? Que gostoso. Vamos dar selinho em todo mundo.
Olha, agora, gente, eu não tenho a pretensão de ser uma diva que nem a Hebe. A gente não merece.
Mas a gente pode a gente dar beijinho.
A luz e o carisma da Hebe.
É isso, Hirashiki. Que delícia essa história, hein, com a Pablo.
Que delícia esses selinhos. Ele ficou com... Ele não curtiu muito, mas que delícia.
Adorei, adorei, Hirashiki. A gente adora o Hirashiki. A gente ainda vai conhecer ele pessoalmente, com certeza.
É, Hirashiki.
Seja no Japão, seja na Inglaterra.
Gente, uma pessoa com chique no nome é demais, gente.
Se for um dia pros parques, né, parques da Universo na Flórida, algo assim, né, dá um toque.
Me avisa, Hirashiki.
Avisa, Hirashiki, se você vier.
Me avisa, nos avisa, que a gente vai junto com você.
Já pensou se você começa a ser conhecido online por ser o garoto selinho, gente?
O garoto selinho.
Eu falei pra um amigo, né, você conhecia a Pablo e tal, só que eu tenho um selinho exato que eu não quis beijar de língua, né? Ele falou, mas é a Pablo Vittar. Se a Pablo Vittar quer te beijar, você beija.
Exato, amigo.
Não, tá certo o Hirashiki. Ele...
O Hirashiki é fiel.
Se ela quer enfiar a língua na sua garganta, você abre a boca pra ela fazer qualquer coisa com aquilo na sua boca. Eita.
Não, não, não. Hirashiki respeitando seus limites. Tá certo, Hirashiki. Fez o que dá, que tinha vontade, tá bem gostoso. É isso aí. Ai, meu Deus, que delícia.
Que delícia, Hirashiki. Adorei, adorei. Achei muito chique você com a Pablo Vittar.
E foi coisa da casa, assim, foi sorte, né? Eu fiquei de olho online, vi que ela tava por aqui, participando da comunidade, e deu pra, né, conhecer, dar um abraço bem gostoso nela. Ela abraça muito gostoso, o abraço dela é maravilhoso. Pra ter um abraço aconchegante, assim, um abraço caloroso com uma pessoa que ela nem conhece, sabe? É um abraço de brasileiro, assim, sabe? Um abraço bem caloroso mesmo.
Ai, que delícia!
Ohayou, gozaimasu! Eu adoro isso, gozaimasu.
Gozaimasu.
Adoro, que é o melhor dia, não é o melhor bom dia. Não tem bom dia melhor que olha. Bom dia, gozaimasu.
Gente, mas tem umas palavras em japonês. Não, ô Hirashiki, me diz o que que é, porque eu vi uma moça falando, o que quer dizer cabeceta em japonês?
Capeta?
Foi uma coisa pro sotaque de
cabeceta. Português. Cabeceta. Cabeceta. O que quer dizer cabeceta? Cabeceta. Cabeceta.
Cabeceta?
Cabeceta. Não deve ser nem essa, assim, deve ser cabuceta.
Cabuceta. Cabuceta.
Cabuceta.
Tem um negócio que se chama cabuceta.
Cabuceta?
A Agatha está inventando essa palavra.
Não é cabuceta.
Rosa mosqueta pra passar na tua, da sua cabuceta, Agatha.
Vou perguntar pro ChatGPT. Ó, peraí, ChatGPT. O que quer dizer cabuceta
e é da bota? Isso é um sotaque
de problema. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falo, mano. Cabuceta. Em japonês, ChatGPT, vai. Deixa eu ver se ele sabe. Vamos ver. O que quer dizer cabuceta? Ela tá falando capiceta, não é capiceta. É cabuceta.
Eu não reconheço essa palavra,
não. Ele não tá entendendo, o ChatGPT não tá entendendo.
Você tá bem
louca, falando que
hein?
Eu sou uma depravada, não tá entendendo. Ah, a gente vai descobrir, Hirashiki, o que
você
é cabuceta.
Você tá inventando essa rosa mosqueta pra passar na tua cabuceta aí, amiga.
Não é, porque tem um... O menino que fica perguntando pra avó japonesa umas palavras e ela fica traduzindo. Aí era, como se diz isso em japonês? Aí ela falou, cabuceta. Eu agora não sei o que quer dizer cabuceta. Vamos descobrir, gente.
Deve ser algum tipo de verbo. Deve ser algum tipo de verbo pra alguma coisa, pela estrutura da palavra. Mas não tenho certeza.
A pronúncia era tipo assim, cabuceta, entendeu? Era, porra, gente, agora eu quero descobrir. Se algum ouvinte aí tiver, vai lá. Algum...
A Agatha tá tipo fugindo na Kombi. Tá?
Fugindo na... Não, não era fugindo na Kombi.
Com a cara no muro.
Era alguma palavra que era cabuceta, gente. Eu vou descobrir.
Quando eu ver esse vídeo, me manda um meme no Instagram que eu dou uma olhada também. A Andrea tá me mandando alguns, eu acho muito divertido. Ela manda só coisa de viado. Aí eu falo, nossa, que delícia.
Eu mando umas coisas de viado pro Hirashiki.
Olha aí, gente. Gente, eu não mando nada porque eu não acesso.
Ela vê viado e tenta, Hirashiki.
Eu olho assim, isso é a cara do Hirashiki, vou mandar pro Hirashiki.
Gente, olha aí, Hirashiki.
Olha essa bichinha.
Eu não mando nada pra ninguém, eu sou péssima.
Olha esse meme dessa bichinha aqui, deixa eu mandar pro Hirashiki. Ai.
Olha essa bicha louca, vou mandar a bicha louca pro Hirashiki.
Tudo gay.
Ai, que delícia. Poxa, gente.
Aí, se alguém quiser me mandar memes aí, é só me procurar no Instagram. Hirashiki, H-I-R-A-S-H-I-K-I. Aí você me encontra. Eu, geralmente, eu acho que primeiro na pesquisa, que é difícil encontrar esse nome.
Vai ficar famoso aí, Hirashiki. Aí,
sigam o Hirashiki, que ele já deu selinho na publicidade, gente.
É, pois é. Isso já é uma credencial aí.
Já, pô. Tá, isso aí tá no currículo do Hirashiki, já.
Já tá no currículo. Hirashiki!
É muito bom.
Foi muito bom falar com você de novo, meu amor.
A gente adora te ligar, Hirashiki.
A gente adora te ligar. Vamos te ligar sempre. Obrigada mais uma vez, meu amor.
Obrigada, Hirashiki, por participar da nossa caneca.
Nossa caneca aí, bem cheia.
Hirashiki tá sempre aqui, nadando com a gente nessa caneca.
Nadando nessa caneca, Hirashiki. Beijo, meu amor.
Beijo.
Um beijo. Vocês passem bem.
Você também. Tchau.
Beijo. Ui, que delícia.
Hello?
Hello, Letícia. Are you talking from Mordor?
Ai, meu Deus do céu.
Gente!
Conseguimos ligar pra Mordor.
Gente, menina!
Gente, demorou 200ml, mas conseguimos.
Você viu o hello dela? Que bonito. Faz aí de novo. Hello?
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 Olha! Hello? Chique. Hello?
Yeah.
Esse sotaque é chique?
É porque aqui tem um sotaquezinho, né?
Nossa, gente, eu falo cretinamente. Eu falo, tipo assim, não ligo se eu tenho sotaque. Eu falo cretinamente.
Gente, mas eu já falei que essa preocupação com sotaque é coisa do brasileiro.
Não, mas antes eu tinha essa preocupação, hoje em dia eu não tenho mais.
É.
Os outros estrangeiros que vivem aqui não se preocupam com isso.
Pode ter uma edição rapidinho, só pra eu pedir o marido pra pegar a criança, senão eu não consegui falar absolutamente nada.
Pode, tá bom, aqui é gravado.
É, aqui não. Tudo editado. E o seu marido, ele é australiano?
Ele é de Mordor, nativo.
E ele não fala nada em português? Nem entende português?
Ele entende muito, que é um perigo, né? Não posso falar as coisas assim com as amigas no telefone, porque já entende muita coisa.
Ah, ele entende? Ai, que delícia!
Ele entende e ele consegue falar no nível da minha filha de 3 anos, assim.
Olha, gente.
Olha, que bom!
É, porque quando a pessoa tá falando, ela já tá entendendo muito, tá?
Nossa,
e primeiro você entende, depois você começa a falar.
Exato. Então é um perigo, assim, absurdo. Eu já tenho que tomar muito cuidado, assim, quando, né? Quando tem que falar as coisas no telefone, não posso falar umas coisas meio absurdas, que ele já tá pegando tudo.
Gente, que delícia! Olha aí o gringo.
Mas a sua filha viu você falando em português. Legal isso. Você fala em português com ela.
Eu só falo português com ela. E eu falei com ele desde o início, assim. Eu falei, olha, o inglês não é a minha praia. Tipo, não é a minha língua, não corrijo, não falo.
Exato.
É o único contato que ela tem com a língua, sou eu.
Exato. Não pode perder, gente.
É, não pode perder, assim. Eu não espero que ela esteja fluente, que nem eu, assim. Mas pelo menos que ela consiga entender, tipo assim. Ai, chega no Brasil, tipo assim, eu quero uma água. Uma coisa assim, né?
Você falando com ela só em português, porque você veja, a nossa amiga Mary Jo, a mãe dela morou no Brasil anos, mas nunca falou português com a filha. Então a Mary Jo fala o castelhano fluente. Fluente, fluente, fluente. Ela fala igual uma argentina. Porque a mãe só fala em espanhol com ela. dela. Se você só falar em português, não vou dizer que ela não vai ter sotaque, ela vai ter um sotaquezinho, mas ela vai entender tudo, ela vai entender.
É, não, ela entende.
Claro. Talvez ela goste de falar português, talvez ela não goste, a gente não vai saber, né? Só mais pra frente. Cara, eu me lembro que eu achava o máximo. As amigas que falavam em outro idioma com as mães, que eu falava, nossa, elas têm uma língua secreta. E elas podem falar um monte de coisa que eu não tô entendendo. Eu sempre achei maneiro isso. Então ela vai ter essa coisa contigo, né? Vai falar e as amigas não vão entender, né? Isso é bom.
Exato. E eu vejo o filho da minha amiga, ele já tem 13 anos. Mas o caso dele é parecido com o da Agatha, assim, os dois pais são brasileiros, né? Então fica mais fácil o português dentro de casa. Então ele é fluente, assim. E quando ele quer pedir as coisas pra mãe, assim, ou pro pai na frente dos amigos, e não quer que ninguém saiba o que é, é só em português.
Ah, tá vendo? Legal.
Mas aí, tipo assim, já tem aquele crossover da língua, assim, tipo, já desse o amigo dele australiano, chegou na casa da minha amiga e do nada solta um caralho, assim.
Ah, que delícia!
Eu só fico pensando que isso não vai virar, assim, no futuro, né? Com a evolução da língua, tipo, esse caralho vai ser passado pra um outro amigo que não vai entender tanto, e aí vai mudando, né?
Com certeza. Vai, adaptação, vai. Gente, a língua é fluida, é isso mesmo. Deixa fluir.
É.
Mas vai ter a própria, o caralho australiano vai ser diferente.
É uma adaptação, gente. Mas vem cá, como é que você foi parar aí na Austrália? Como é que foi?
Ah, então, a primeira vez que eu vim, eu acho que foi 2012, pro casamento de uma amiga minha da faculdade, que ela me chamou pra ser madrinha, né? Aquelas maid of honor, assim, né?
Que chique! Você tá lá no Brasil, aí a amiga falou, vem ser minha madrinha aqui na Austrália.
Olha que o povo faz casamento chique. Longe, mas, né? Essa foi, tipo, longeão.
É, porque é no outro lado do mundo, gente.
É porque ela veio pra cá, e aí casou aqui, ficou, né? Aí ficou. Aí chamou pra mim. Aí...
Os australianos se dão muito bem com os brasileiros, né? Porque tem a mesma vibe, né? Eu acho que o australiano tem a mesma vibe do brasileiro.
São muito hospitaleiros, né? São sociáveis.
É. Eles são muito sociais, vamos dizer, no primeiro contato. Sabe assim, tipo, você vai na casa deles, eles estão assim, igual brasileiros, super hospitaleiros e parará, parará. Mas daí você vira as costas também, não quer saber se você tá vivo ou se você tá morto. Vai ser muito difícil. É muito difícil fazer amizade.
É difícil fazer amizade.
Eu acho, assim, é muito difícil você entrar no círculo deles, porque eu não sei como é que é aí, mas aqui, tipo, quando você engravida, né, que você tem seu filho, você é colocado num grupo de mães, automaticamente, assim, do seu bairro. Então, muitas pessoas têm aquelas amizades ali desde que nasceram, que aí vão pra mesma creche, vão pra mesma escola, e vai seguindo assim, sabe? E aí a pessoa, tipo assim, não abre o círculo.
Claro, é. Entendi. Fica fechado mesmo.
Entendi.
Fica, mas dizem que varia muito de estado. Aqui em Melbourne, o pessoal fala que é mais difícil. Melbourne e Sydney dizem que é bem mais difícil. Os outros estados, o pessoal mais...
É, geralmente quando é mais, né, urbano, assim, metrópole, a galera é muito busy, trabalhando muito, e aí a vida é corrida, né? Ó, um lugar que eu me apaixonei, fiquei encantada, que eu fui conhecer, porque essa, a família do Azaghal mora lá, eu tive que ir lá conhecer, que é a Espanha. Eu não esperava ficar tão apaixonada pela Espanha, porque eles são tão hospitaleiros, gente. O espanhol é muito good vibes, muito. E aí eu fiquei encantada, assim, encantada com a graça, como eles eram fofos, sabe? Até eu chegar em Barcelona. Quando eu cheguei em Barcelona, aí eu tomei um choque de realidade. Em Barcelona, a galera é fria, sabe? Não sei por quê. Aí eu fiquei imaginando, deve ser porque é metrópole, então a galera é mais...
com certeza.
São, eles meio que te toleram, assim, porque você é turista. Agora diz que nem turistas estão tolerando mais, mas em Barcelona eu senti uma frieza. Mas em todas as outras cidades, Valência, gente, Valência. Você não tá entendendo, Valência, eu entrava, assim, pra comprar uma blusa, eu já ficava amiga do cara, de tipo, quando você for ao Brasil, fica lá em casa, sabe? Nesse nível. A gente saía Sevilha, entrei tinha um senhor, assim, na porta de um restaurante, eu fiz uma pergunta onde era alguma coisa que eu tava procurando, o cara saiu do restaurante, levou a gente andando até o local. Ele explicou, eu falei, não, entendi, não, eu faço questão de levar vocês lá. Então a galera é muito gente boa, sabe? Muito hospitaleira. E a gente se identifica logo, né? Quando é assim. E aí quando não é, é estranho. Aqui, americano não é. Americano não é assim, não. Então, americano gosta de brasileiro, mas eles não são assim.
O americano, ele precisa de um tempo. Sabe? Tipo assim, o brasileiro é muito assim, oi, acabei de conhecer e que delícia, já gostei de você, já tô pegando no seu braço, vai lá em casa, né?
Uhum.
O brasileiro tem essa coisa, né? De conectar rápido. E o americano, ele precisa de um tempo, sabe? Se você for muito assim, eles vão dar um passo pra trás.
Mas você não acha que é porque você tem filho em idade escolar, que facilita muito também?
Não, facilita, mas assim, o americano, depois que ele gosta de você, ele se abre.
Claro que nunca vai ser totalmente igual.
Ah, depende do americano.
Depende do americano, mas eu noto isso. O americano, ele precisa de um tempo. Não é que nem o brasileiro que já vai, entendeu? Com muita sede ao poste.
Sim.
Isso em tudo pra eles, até em relacionamento, assim, amoroso, sabe?
Mas acaba que no final você pode ver que os brasileiros sempre acabam se unindo nas comunidades brasileiras.
Ah, com certeza, com certeza.
Aí eu não sei se você tem contato com comunidades brasileiras, né? Mas aqui a galera se une, né?
É, aqui a galera se une muito também por causa da questão da língua, né? Muita gente, né, tem dificuldade com o idioma, aí fica mais fechado ainda, né? Pra se conectar.
É.
Aí, entre os brasileiros, todo mundo fala, todo mundo se comunica, né? É um alívio, né? Porque tem muita gente que tá chegando agora, não fala o idioma, e demora pra pessoa que não fala pra aprender.
A gente fala, mas a gente também é escroto, né? Às vezes a gente faz festa aqui, vai falar, ah, não vamos chamar nenhum gringo pra gente não ter que ficar falando inglês.
Mas é, às vezes a gente faz isso.
Vamos chamar só os brazuca.
A gente faz isso, porque é diferente.
Às vezes, a gente faz, nem sempre.
Porque
mas às
é
vezes
diferente.
A gente, ah, não, vamos só, pra não ter que ficar explicando, traduzindo.
Pois é, gente, mas isso acontece, porque às vezes a gente quer ficar só entre a gente, sabe? Fazendo piada em português.
Ah, com certeza.
Entendeu? Porque o nosso senso de humor, toda nossa cultura...
É muito diferente.
Né?
A língua... Não, e quando a gente chama, eles gostam de vir, mas eles ficam meio perdidos, né? Eles ficam...
É muito diferente, isso é.
E aquela coisa que a Andrea falou, depende do americano, né?
É.
Tem o americano mais coisa e tem o americano super, sabe, latino, né? Aquele americano que...
Mas aqui não tem mais americano, gente.
É, aqui...
Onde a gente mora, eu não vejo mais.
É, gente, a Flórida do Brasil, né? Quintal do Brasil. Assim, nunca fui, mas é o que dizem.
Não tem,
só
gente.
Tem brasileiro.
Quando eu vejo um gringo, eu falei, nossa!
O que você tá fazendo aqui, gringo?
É,
tá perdido?
Tá morando aqui ou você tá passeio?
Tá morando aqui.
Na minha rua não tem um americano. Na minha rua tem...
Ah, é?
Uma família chinesa, tem uma família italiana, tem colombianos, tem brasileiros, mas não tem um americano aqui.
É.
Na minha rua.
Não, a gente só ouve português.
Aqui é muito similar. Basicamente, o país é feito, tipo assim, por imigrante. Se você fechar...
Ah, é?
Tipo assim, se você falar, não entra mais, acabou a economia, não tem mais.
Verdade.
Porque não tem gente suficiente pra trabalhar. Porque é um país, graças a Deus, muito mais igualitário, né?
A mão de obra é cara, né? Exato.
Poxa,
e é valorizada, que o que é certo.
É, valorizada.
Pois é, gente, isso é tão bom, né? Quando você valoriza a mão de obra, né? Pesada, porque, gente, é a fundação de tudo, né? Não precisa, né? Ah, só os diplomados médicos e advogados que vão ganhar um grande salário, né? Ou, não sei, né? Ou os grandes empresários, investidores. Não, né? O cara pode ter uma vida digna.
Não, gente, Melbourne, abismo, todo mundo, né, diz que Melbourne é lindo, né, gente?
Pois é, né?
Eu já ouvi falar que Melbourne é a cidade mais bonita da Austrália.
É lindo, né?
Melbourne é lindo. Gente, a Austrália é muito bonita.
Ai, gente, eu tenho...
Mas e aqueles bichos tudo? As aranhas gigantes,
os
a cobra
gigantes
saindo do vaso, sanitário, isso é exagero?
Ai,
é?
Meu Deus, as aranhas gigantes.
Porque a gente vê uns vídeos, né, que a galera também exagera. Aranhas gigantes.
Nunca vi. Assim, eu moro, vamos dizer, no centro urbano. Assim, a minha amiga, por exemplo, morava do lado do Jardim Botânico. E ela chegou um dia na casa dela, foi pegar, botar as contas, assim, tinha uma aranha, assim, de maior do que a palma da mão dela. Maior que a mão dela, assim, sabe? Atrás dos livros.
Atrás dos livros, socorro!
Mas essas geralmente não fazem nada. Essas geralmente, tipo assim, não é venenosa.
A aranha, quanto menor, é mais perigosa, né? A aranha marrom é que é perigosa, é pequena. A viúva negra é pequena.
Mas eles têm aqui, tem uma aqui que chama Redback, que é pequenininha. Eu nunca vi. Eu acho que eu já vi uma vez no jardim da minha casa, mas eu tenho pavor de aranha. Pra mim, eu toco fogo na casa, tipo assim, dane-se. Vamos todo mundo embora, sabe? A casa nem é amiga, meu, eu alugo, deixa queimar. Mas aqui, eles não ligam. Eles não ligam. Tipo, meu marido fala, a garagem da minha casa, onde eu cresci, era cheia de Redback. Tipo assim, gente, esse troço dá uma picada, é tipo uma viúva negra, assim, você tá na beira da morte, assim, sei lá.
Nossa, a galera não liga.
E a garagem dele era cheia, cachorro. Eu falei, gente, como é que vocês...
É, os australianos são acostumados, gente.
Gente, mas peraí, eles são venenosos.
Os animais mais venenosos do mundo são todos na Austrália.
Estão tudo aqui, né?
eles acham normal.
Mas assim, eu nunca vi, assim. Eu vi essa vez, nunca vi aranha grande, nunca vi cobra.
Mas você sabe que a gente, isso aqui, os caras cresceram aí, isso se torna natural. A gente, quando eu cheguei aqui, aqui é um pântano, a gente mora num lugar que é um pântano, né? O pessoal construiu uma cidade em cima de um pântano. Então tem muito bicho aqui. E eu fui menina de apartamento. Nunca tinha morado em casa. Então quando cheguei aqui a primeira vez, eu ficava com nervoso até dos lagartos, porque é tanto lagarto, tanta lagartilha ali, eu ficava com nervoso. Falei, ai meu Deus, será que eles vão subir em mim? Não sei o quê. Hoje em dia, minha filha, eu já não dou a mínima. Mas não dou a mínima. Cobra, passa cobra no meu quintal, como se passasse passarinho.
Não, isso é tá doida, André.
No início eu ficava, meu Deus, como é que eu vou morar num lugar com cobra? Eu já não ligo mais, que eu sei que ela vai passar, que ela vai embora. Cobra, volta e meia, tô limpando ali o jardim, assim, ajeitando as coisas, acho pele de cobra, já achei cobra.
Não tinha Pipoca que morava aí com vocês um tempo?
A Pipoca! A Pipoca foi embora, ela cresceu e ganhou a vida, ganhou o mundo. Mas ela morou ali no batente da minha porta.
Gente, não, mas a Austrália capricha, né? O que é o ornitorrinco, gente?
Aí eles são tão lindos.
O bicho tem bico de pato, é peludo, rabo de castor.
Mas são venenosos, né?
Super.
É, só que ele é pequenininho. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu achava que era um bicho, ia ser um bicho bem grande. Eu tomei um susto de quão pequenininho ele é. Ele é muito pequenininho, ó.
Mentira, eu achava que era do tamanho de um peixe-boi, gente. Gente, não é grande?
Não, ele é, sei lá, uns 2 palmos, assim, de tamanho.
Mentira! Eu achava que era gigante. E coala? Já pegou um coala, gente? Meu sonho.
Não pode, né? Mas eles são lindos. Mas não pode. Super agressivo, né? É que eles estão sempre high naquelas folhas de eucalipto.
Mentira que eles são agressivos.
Nenhum bicho daqui é tranquilo. Não existe isso. Nenhum bicho aqui. Ai, que bichinho fofo. Não, não.
Nossa, eu achava que o coala era do amor, gente. Não é.
Gente, que loucura.
Não, não. É porque ele tá sempre chapado na folha de eucalipto da onda.
Ô, gente, mas eu fico fascinada com o ornitorrinco, porque o bicho é um mamífero que põe ovo, sabe? Tem bico de pato. Eu fico impressionada.
É, parece uma coisa alienígena.
É uma,
né,
coisa, parece uma sacanagem. Parece que fizeram uma sacanagem. Porque, gente...
Juntou o que sobrou. Pega o bico ali. Tá faltando bicho na natureza aqui da Austrália. Ah, ó, sobrou uns bicos ali. Pega, tem um...
É tipo isso.
Gente, é uma loucura.
Tem útero de pata ali.
Mas dizem que a picada, né, lá com o esporão, né, que eles têm, dói muito, muito, muito. Que nem morfina. Você fica semanas com uma dor absurda. Você não morre, mas você vai sofrer... Semanas. Bom, nem morfina adianta.
É, daí eu não sei, né?
Mas você viu, dá pra viver na Austrália ou passear na Austrália e não saber de nada disso. Olha que beleza, ela nunca teve contato com isso.
É, viu, não precisa, né, ter contato com o ornitorrinco.
Tô aqui já há 10 anos, nenhuma aranha grande eu ainda não vi.
Nenhuma cobra, não, eu já vi mais cobra que você, então.
Nunca vi. Nunca vi canguru na cidade.
Cara, canguru eu tenho medo,
gente. O canguru é sinistro.
Eu corpo do canguru.
O canguru é todo sarado.
Gente.
Já viu? Porra.
Não, mas não são todos. Esse grande só tem do outro lado, só tem no deserto. Esse que a gente vê, tipo, 2 metros de altura, pá, sabe assim, aquele gigante, é no deserto. Daí você não vê.
Musculosão.
Caraca, ele tem
aquele
um peitoral
lá.
Maromba.
Aquilo é assustador.
Eu já vi um batendo no vidro da mulher, assim.
Ah, tem outro tipo, né? Tem o tipo canguru mais fofinho, do desenho animado, né?
É, aqui, por exemplo, são cinzas, eles são bem menores. Bem menores.
Ai, que amor.
E aí, uma gracinha, tipo, qualquer caminhada que você vai fazer, sei lá, 1h30, assim, do centro, você vai ver. É uma gracinha, muito lindinho.
Ai, e aí, o que que você já ensinou pro seu marido?
Pois é, quero saber como é que você conheceu. Você foi no casamento da amiga, gostou e foi morar aí.
É, aí eu vim nesse casamento e voltei pro Brasil, que vim de turista, né? Voltei chorando. Falei, achei meu lugar no mundo, que eu sempre quis morar fora, desde criança. Mas eu tinha meu negócio lá, daí falei, vou voltar, né? Não posso, tipo assim, simplesmente largar. Aí voltei pra Austrália no outro ano também de turista. Eu falei, é o que vocês acabaram de falar, assim, quando a gente vai num lugar de turista, a gente quer morar. Então, eu falei, não, tenho que ter certeza, muita certeza dessa decisão, assim, porque eu tenho meu negócio, eu tenho uma sócia, não posso simplesmente virar as costas.
É, e começa a viajar todo ano pro lugar, né? Começa assim.
É, exatamente.
Olha,
gente,
igualzinho, tudo igual.
Que a visão de turista é muito diferente, né?
Exato.
Eu falei, eu tenho que saber, tipo assim, como é que é fazer compras no mercado, sabe? Como é que é pegar um transporte público toda hora.
É isso aí.
Daí eu vim de novo. Aí vim, voltei chorando mais, assim, sabe? Aí 2015, não, voltei assim.
Aí você voltou com certeza,
Deus,
né? Não,
gente,
é isso mesmo que eu quero.
Aí eu vim pra cá, janeiro de 2015, que eu mudei de vez, assim. Falei, deu pra mim, agora eu vou, largo tudo e vou.
Aí você largou tudo.
Daí foi meio que isso, assim. Larguei tudo e vim.
Mas aí você conheceu o seu marido nesse casamento ou não?
Não, eu conheci ele num acaso, assim. A gente se conheceu no trabalho.
E aí, o que você já ensinou das coisas boas do Brasil pra ele?
Mas aqui em casa, arroz e feijão, toda semana.
Aí ele já viciou no arroz e feijão.
Ah, é? Não, ele adora arroz e feijão. Graças a Deus, adora.
Não tem como não gostar.
Toda comida do Brasil, não reclamo de... Ele adora. Ele acha tudo ótimo. Porque aqui não tem culinária, né, gente?
É, que a gente achava que Outback era comida da Austrália, lembra?
Ah, é. A A gente achava, olha aí.
Essa galera, costelinha, bomba.
Que delícia, costelinha.
Cebolinha frita.
Essa cebola frita bem gigante.
Pão australiano não existe.
Mas tem a parada de comer carne de canguru, não tem?
Tem, já comi. Sabe assim, uma carne de jacaré?
Eu nunca comi.
Ah, eu já comi jacaré. É gostoso.
Ah, falou que tem gosto de frango.
É gostoso, mas você tem que mastigar mais, assim, né? Tem que mastigar um pouco mais pra poder dar vazão naquilo. É meio que isso, assim. Mas é gostoso. É isso, no final tudo tem gosto de frango.
Tudo tem gosto de frango, gente.
Tudo tem gosto de frango, então.
Gente, que legal. Aí você se adaptou legal.
É, eles não têm, assim, uma culinária. É, que é super tranquilo, assim. Eu achei, né, de me adaptar. Eu já tinha uma amiga, então facilita, né?
Gente.
Mas agora que você mora, casou, tem filho, é tipo assim, vai viver aí pra sempre, né? Essa é a tua ideia, né?
Sim. Vontade zero de voltar pro Brasil pra morar, assim, zero.
Exato.
Eu tenho vontade, às vezes, de passar, vamos dizer, uns 6 meses, assim, pra minha filha ter uma imersão. Morar, assim, olha, não é pra mim. Sinto muita falta do calor, porque aqui é muito frio.
Sério que é frio? Gente, eu achava que era quente aí.
Caraca, é muito frio. Eu também vim nessa ilusão, esse aí foi uma pegadinha do malandro que eu caí. O nosso vento aqui vem direto da Antártica, assim, é. E venta muito.
Ui! Ah, então é ventinho gelado.
Ai, que frio!
Quando a gente esteve na Nova Zelândia, foi a primeira vez que a gente viu neve, eu não esperava. Nossa, como eu amei a Nova Zelândia, gente. É que a gente não conhece a Austrália, a gente tem que conhecer, mas, cara, é, foi tipo assim, né? Voltamos chorando.
Voltamos,
porque foi um paraíso. Eu queria viver aqui. Porque é um paraíso,
nossa,
gente.
Nossa, que delícia.
Na face da terra. É um paraíso. Mas tem essa pinimba de, tipo, é, que australiano e neozelandês não se dão, ou é mentira isso? É pilha errada?
Eu acho que é mentira. Eu nunca vi, assim, já conheci muito neozelandês. Até uma menina do meu grupo das mães é de lá. Nunca escutei falar de problema nenhum, assim.
Olha, o grupo das mães. Tem realmente o grupo das mães?
Tem. É o council, assim, que decide. Tipo, ele pega assim, olha, todo mundo que teve filho entre a data tal, nesse bairro, vem aqui dia tal, e eles fazem umas reuniões com enfermeiras, assim. Umas 4 reuniões pra começar. Que aí a enfermeira dá palestra, não sei o quê. E aí depois você pode continuar com esse grupo, se você quiser.
Olha aí, então já é arranjado.
Pras mães se conhecerem, pra ter uma rede de apoio.
Gente, isso é muito útil.
Muito útil.
Pessoa não conhece ninguém, não conhece outras mães, aí você vai lá, pá.
É muito útil.
Bota todo mundo num grupo.
Você sabe que o cocô verde não é só o seu filho, né? Você me manda lá desesperada, gente, pelo amor de Deus. Aí todo mundo fala, não, meu também. Então, ajuda muito.
E moram perto, porque são ali do mesmo local ali, é isso?
Sim, do mesmo bairro.
Gente, que beleza!
É, tem que estar no mesmo bairro, tipo assim, você pode conseguir andar uma pra casa da outra.
Gente, que criativo isso, hein?
Bem legal.
É, muito bom. E a gente aqui ainda reclama, fala, tinha que começar quando tá grávida. Pra ter uma rede, sabe?
Gente, a melhor coisa. Imagina.
Muito legal isso.
Você conhecer as mamães, né, ali da sua área, que poxa, genial isso.
Então, meu conselho pra você é: vá pra Nova Zelândia, depois você me diz, você também não vai chorar voltando de lá. E eu tenho vontade de conhecer a Austrália também. Né? Eu quero conhecer.
Vamos,
Melbourne.
Queremos conhecer.
E Melbourne e Sydney, com certeza. Agora a área do canguru gigante.
Eu quero ver aquele canguru de peitoral.
Ah, não quero não. Eu já tô,
gente,
com medo.
Eu vi o vídeo dele batendo no vidro, gente, na casa
Graças
da mulher.
Graças a Deus.
Ele bate com o peito no vidro da mulher. Pá!
Ai, gente, eu desistia.
Pá! E aquelas garras enormes, tipo assim, caraca, eu vou
não,
te matar.
Tá doido, gente.
Sinistro.
Eu fui numa caminhada uma vez, aí tirei uma foto de um canguru que tava assim, sei lá, 1,5 metros de mim. Mas esses são cinzas. Procurei canguru cinza, ele é menor. Mas tava assim, muito pertinho de mim. E aí eu tirei a foto e segui minha vida, né? E na época eu postei no Instagram, assim, um story, sei lá. Daí um cara do meu trabalho falou, você tem noção que esse canguru tava assim, pronto pra te dar uma surra, né?
Nossa!
Eu falei, claro que não. Ele falou, não, essa pose dele aí, ó, tipo, que ele fica em pé, assim, todo empinadinho.
É pra te chutar longe.
É, porque ele tá super alerta, assim, tipo.
Caraca! Nossa, gente. Ai, que perigo!
Vai dar mole pra você ver.
Ai, menina!
Não, gente, eu sou assídua do Jovem Nerd de vocês.
Ah, é? É, não, todo caneca 200 ela fala, me liga pra Mordo.
Olha aí, é você.
Quer dizer, falando que a Austrália é Mordo, né?
Pelo amor de Deus, todo caneca.
Olha, e que aí, fica Nova Zelândia é um condado?
Aham,
Bota uma marido pra ouvir a gente.
Eu tô aqui, exato.
Pra aprender, pô.
Olha, eu juro, eu sempre falo com ele, olha, tem vários podcasts que você perde muito na sua vida por não saber português. Você tá perdendo muito.
Imagina se ele começa a ouvir a gente, daqui a pouco ele tá falando piranhona do amor.
É,
que
ele
delícia.
Pode tá falando, que delícia, bem gostoso.
Bem gostoso.
vamos ensinar pra ele.
Exato, eu falei, você perde tanto na sua vida. Eu falei, aqui não tem essas coisas, sabe? Você não tem essa malemolência, você não tem...
Olha, eu vou te falar, a gente em 20 dias, não foi 20 dias de Nova Zelândia, que a gente ficou lá? 20 dias?
É.
Em 20 dias a gente transformou o Bronson, que era o nosso guia. O Bronson, no final, ele tava brazuca total, tá?
Tava.
O Bronson, a gente ficava falando, Bronson, do you know furada? Furada.
Furada.
Aí, sempre quando tinha umas coisas furadas que a gente tinha que fazer, a gente fala, Bronson, isso é furada, Bronson? Não sei o quê. Aí, e a gente ensinou, vá lá, vá lá, vá lá, quando a gente não queria fazer as coisas.
É, vá lá, 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 vá lá.
Aí, a gente tava passeando um dia lá com o Bronson, e aí íamos ver lá as baleias, era Whale Watch. Fomos no Whale Watch, aí entrava num barco pra ir assistir as baleias. E, cara, a gente tava achando que ia ser aquele show Free Willy, sabe? Baleia voando assim por cima do barco, aquelas coisas. A gente tava achando. E aí o Bronson ia em tudo com a gente, que ele era o nosso guia, ele, geralmente ele ia. E quando a gente tá embarcando, eu olhei pra trás e falei, olha, Bronson, come on! Né? Eu falei, você é o nosso guy, que isso? Vai ficar pra trás? Ele, não, não. Ele falou assim, não, não, gente, eu não vou não. Eu falei, por quê? Ele, não, vai lá, vai lá, vai lá. Quando o Bronson falou, vai lá, vai lá, vai lá, eu olhei pra Agatha e falei, a gente tá fudido, isso aqui é uma furada.
Tá fudido.
Aí a gente foi uma furada inacreditável, porque o barco sacudia que nem um desespero. Aí quando chegamos lá nas baleias, eu ficava assim, isso não é baleia, isso é um tronco boiando na água. Parecia os troncos boiando, porque era só ficava as costinhas da baleia pra fora.
Que tristeza. Uhum.
Então parecia uns troncos. Eu falei, gente, isso não é baleia. E os caras jogaram uns pedaços de madeira e estão enganando a gente.
Horrível,
gente. Aí uma hora a gente viu uma baleia afundar e botar o rabinho pra cima, mas ela já tava longe já. Aí eu falei, caraca, gente.
E foi isso, foi o dia inteiro só pra ver uma, né?
Não valeu, não valeu. E, cara, ficou todo mundo enjoado, todo mundo fudido, porque o barco sacolejava. Quando a gente chegou lá, o Bronson tava com um sorrisão, viu, da gente com aquela cara de cu. Aí ele olhou pra gente e falou assim, furada.
Safado. Safado, garoto safado.
Ele olhou pra gente, furada.
Horrível,
aí eu,
né,
falei, gente, a gente estragou o Bronson em 20 dias, né?
Eu sou doida pra ir num desse.
Estragou.
Aí o meu filho, o Alan, fala que a gente não estragou, que a gente melhorou o Bronson.
Olha, Letícia, você tem que ir à Nova Zelândia.
É, faz o tour com o Bronson.
Eu tenho que ir, eu sei, eu tenho que ir.
Acho que até hoje ele tem o adesivo do Jovem Nerd na van dele, se ele não vendeu.
Será que ele ainda tem?
Ele ficou muitos anos.
Será que ele ainda trabalha lá?
Muito. Ó, já tinha passado vários anos, ele ainda tinha, mas agora não deve ter. A mesma van que já tem 10 anos lá.
É, pois é.
Agora já deve ter vendido a van.
Você tem que ir lá, Letícia. A gente tem que ir à Austrália. Adoramos falar com você, meu amor.
Adoramos.
Eu também adorei. Posso mandar um beijo?
Claro. Manda.
Na verdade, eu queria mandar beijo, igual o programa da Xuxa. E eu queria agradecer também. Eu queria agradecer vocês pelo serviço que vocês fazem, porque assim, eu aprendi muita coisa e me abriu os olhos pra muitas coisas, escutando o programa de vocês.
Que legal.
Quando eu tava grávida, tipo, eu fiz o curso da Fernanda de parto.
Ah, que legal! Nossa, ela é maravilhosa.
Nossa, ela,
gente,
é ótima.
Ela é maravilhosa.
Eu fiz o curso dela. Foi ali que eu aprendi muita coisa de parto. E comecei a fazer vários outros cursos. Que foi aí que me deu aquele estalo. Assim, gente, eu tenho que aprender sobre isso, sabe? Como é que eu vou... Não é assim, né? Tipo, eu tenho que saber o que vai acontecer. Então, foi ali que eu comecei educação positiva com... Ai, eu não vou lembrar o nome da psicóloga. Depois que eu virei mãe, meu cérebro virou um purê de batata. Então, eu não lembro mais. Mas ela sempre ia também no programa. E eu aprendi muitas coisas. E abriu meus olhos. Eu comecei a estudar sobre. Então, muitas coisas que vocês fazem, tipo, ajudam de verdade, assim. De verdade.
Ah, que legal.
Ah, que bom saber, meu amor.
Então, eu queria muito agradecer.
Ai, gente, puxa, que legal.
Até a questão de transgênero, né? Tipo, eu nunca tive contato, então eu adoro escutar. Adoro escutar, porque abre os olhos da gente sobre, né, diversidade. Adoro, continuem.
Ah, que bom, meu amor.
Sabe? Então, muito obrigada de coração.
Ah, que
bom. O objetivo é esse, né?
Pois gente, é, o objetivo é esse,
trazer,
gente,
assim, né, dentro do possível, né, um pouco de esclarecimento. Por isso que a gente gosta de chamar pessoas que entendem, né? Porque a gente não pode, não tem propriedade pra falar.
Não temos.
Então a gente traz um psicólogo, né? Traz pessoas que entendem.
É.
E aí a gente
aprende com os convidados, né?
A gente aprende muito. Aprende pra
cada programa, a gente aprende. As amigas cientistas, nossa, já me livraram de muita furada.
Sigam com as cientistas, gente, eu amo.
A gente ama as amigas cientistas. A gente
adora. Amo. Sigam com elas, amo. Cada episódio, não, perco um. Perco um episódio.
É, elas são maravilhosas. A gente aprende muito com elas. É isso, meu amor. Foi bom falar com você, meu amor.
Adoramos.
amamos.
Posso mandar o meu beijo? Desculpa, gente, vou me prolongar. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga Mariana. Ela sabe quem é. Porque a Mariana me introduziu no mundo do Jovem Nerd. Ela é a culpada de eu estar aqui hoje. Porque ela era assídua desde que o Jovem Nerd era mato, eu acho. E ela falou, tem que escutar isso aqui, você vai gostar. Tem que escutar isso aqui, você vai gostar. E aí eu comecei, foi um vórtex, assim. Foi um buraco, assim, nunca mais saí.
Gente, que legal!
Me sugou e tô aqui até hoje.
E a Mariana tá aí na Austrália ou tá no Brasil?
Mariana mora em Vale do Silício.
Olha aí, Mariana de Vale do Silício! Um beijo pra Mariana!
Beijo, gente. A gente tem muitos ouvintes fora do Brasil, porque...
E ela vai escutar.
A galera que tá fora do país, né, sente falta, fica um pouco, né, desolada e tudo. E aí, o podcast é meio uma companhia, né?
Sim, uma conexão, né?
Gente, eu rio alto no trabalho. Eu rio alto. Eu sempre escuto no trabalho, rio alto. As pessoas ficam, que podcast você tá escutando? Eu falei, não vai adiantar, vocês não vão entender. Vocês têm que aprender, mas
não vão entender nada. Não
vão entender, meu amor.
Vocês estão perdendo.
Você mandou o beijo pra todo mundo que você queria? Era só pra Mariana? Ou faltou alguém?
Era só pra Mariana mesmo, porque a galera daqui não vai entender, né?
A Mariana que te introduziu. É
Olha
isso aí.
Mariana do Vale do Silício.
Queria mandar pro meu marido, mas também não vai entender, então dane-se. Tem que aprender mais pra poder entender que eu vou mandar beijo.
Não, mas manda. Manda e bota ele pra ouvir os trechos.
Isso.
Pode mandar, pode falar inglês pra ele.
Fala inglês pra ele.
Chris, love you. Love you so much.
Ah.
Tá bom, né? Porque ele também já sabe. Mas obrigada.
Chris, Chris.
É Chris?
Chris. Christopher.
You're a great guy, Chris.
Ele é a great guy.
Be nice, Chris.
A good daddy.
Não, ele é a great guy. Ele é super.
Ah, you're a good guy,
And you
Chris.
Have to learn Portuguese.
Learn Portuguese to talk with
you
the crazy lady.
You have to learn. Credo, que delícia.
Yes.
You have to learn.
Bem gostoso.
Bem gostoso.
E me chama que eu vou.
Beijo, Letícia.
Beijo, obrigada, gente. Feliz 200ml. Parabéns.
Beijo no canguru musculoso.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.